Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa segunda parte da reunião. Como tínhamos falado, a audição do Sr. Ministro Adjunto e da Economia, uma audição regimental, ao abrigo do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Não sei antes que eu tenha uma queixa na defesa do consumidor, desejar os parabéns ao Sr. Secretário de Estado João Torres, que hoje faz anos, e portanto, em meu nome e em nome da Comissão, seguramente, desejar-lhe um dia feliz. Isto não é para amenizar as perguntas ao Sr. Secretário de Estado, mas se puder ajudar, mas é só para dizer os parabéns e obviamente, agradecer também a presença dos outros Secretários de Estado e da equipa que acompanha o Sr. Ministro. A nossa ordem de trabalhos é conhecida, a nossa agenda, ou seja, a nossa grelha de tempos também. O Sr. Ministro fará a intervenção inicial, que já me comunicou que pretende fazer, seguida de grupos parlamentares, 8 minutos com resposta individual, segunda ronda, 5 minutos, resposta conjunta, e se houver necessidade, uma terceira ronda, 2 minutos a cada deputado inscrito. Assim sendo, dando as boas-vindas ao Sr. Ministro mais uma vez e passando-lhe imediatamente a palavra. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, neste mês de abril, neste final do mês de abril, na véspera do nosso Dia da Liberdade, gostava de dar nota do ponto de situação da nossa observação da economia e da atividade do Ministério da Economia neste momento. A economia portuguesa continua forte, apoiada num crescimento das exportações e do investimento privado. As exportações em janeiro e fevereiro cresceram 4,5%, o investimento privado acelerou para mais 6%. Continuamos a assistir a uma diminuição de desemprego. Em março temos menos 2,6% de inscritos nos centros de emprego. As contribuições para a Segurança Social continuam a crescer a bom ritmo. Em fevereiro, mais 8,3% relativamente ao mês homólogo do ano anterior. E notamos também um crescimento do indicador de clima económico do INE e do indicador coincidente da atividade económica do Banco de Portugal, ambos em aceleração sensível. Estes dados suportam as previsões de todas as instituições nacionais e internacionais de que Portugal continuará a crescer acima da zona euro e da União Europeia pelo terceiro ano consecutivo. Isto também é resultado de termos um tecido empresarial composto por empresas mais fortes, empresas que estão mais capitalizadas, menos endividadas e mais exportadoras. Continua, como vos dizia, o ritmo de desendividamento das empresas privadas e das famílias, e isso também são boas notícias. O crescimento do investimento, o crescimento da economia, faz-se sem um crescimento do endividamento, o que também é uma mudança sensível nos padrões da nossa economia. Este resultado económico decorre de transformações estruturais do nosso tecido empresarial, fruto de um conjunto de investimentos de há algumas décadas. O investimento na educação, o investimento na qualificação profissional dos nossos ativos, o investimento em investigação e desenvolvimento, reforço do nosso sistema científico e tecnológico e das estruturas intermédias de transferência de conhecimento das universidades, dos politécnicos para as empresas. Isso tem permitido também que nos tempos mais recentes tenhamos assistido a uma deslocação de recursos, capital e trabalho para os setores e as empresas mais produtivas, designadamente para a indústria transformadora, em detrimento dos serviços. As nossas exportações revelam maior intensidade tecnológica e maior valor acrescentado, o que significa que estamos a ganhar quota de mercado nos mercados internacionais e que, portanto, as exportações crescem mais do que a procura externa dirigida à economia portuguesa. Temos recursos humanos, um capital humano com mais qualidade e quando analisamos a composição do nosso stock de investimento, de capital, notamos que, por comparação a tempos anteriores, temos uma redução do valor dos ativos imobiliários e um crescimento do valor relativo de investimentos como máquinas e equipamento ou ativos em propriedade intelectual. Temos um setor empresarial e um setor exportador diversificado entre diversos setores, várias regiões e mesmo entre empresas. Um tecido empresarial mais robusto, mais qualificado, é o fator decisivo do momento forte da nossa economia, que corresponde também a uma escolha decidida de um modelo de desenvolvimento da nossa economia que passe pela valorização dos recursos humanos, pela valorização da inovação. Claramente, o modelo adequado para uma economia moderna com os recursos humanos de que hoje dispomos deve assentar na qualificação do trabalho, deve assentar na valorização do conhecimento. A atividade do Ministério da Economia nestes meses, desde a última audição regimental, procurou apoiar o sentido das mudanças estruturais em curso na nossa economia. Basicamente, continuar a reforçar o financiamento do investimento empresarial, continuar a apoiar a qualificação dos nossos recursos humanos e do capital humano e apoiar também o esforço de inovação das nossas empresas. Por outro lado, também, preocupámo-nos com o robustecimento institucional das instituições e dos serviços do Ministério da Economia, de modo que possam estar mais qualificados e mais ao serviço das empresas e da nossa atividade económica. A título de exemplo, gostava de recordar a participação significativa que o Ministério da Economia tem tido na dinamização dos programas de apoio ao investimento empresarial com recurso aos fundos europeus estruturais e de investimento. Conseguimos concluir a fase de candidaturas que terminaram em 15 de março do sistema de incentivos à inovação com intenções de investimento de cerca de 2.800 milhões de euros, muitas candidaturas. Fizemos um esforço muito grande de apreciação dessas candidaturas e hoje mesmo já seguiram as comunicações para as primeiras empresas com a aprovação dos respectivos projetos de investimento. Também nos preocupamos com a dinamização de outros instrumentos. Gostaria de destacar aqui o lançamento do Fundo Portugal Tech, em que a IFD é co-investidora com o Fundo Europeu de Investimentos para apoio a empresas e fundos de capital de risco nos setores mais inovadores da nossa atividade. E, finalmente, também o lançamento de novas linhas de crédito apoiadas pela Instituição Financeira de Desenvolvimento, que, para o efeito, captou recursos do Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, que serão canalizados para as empresas através do sistema bancário. Notas também importantes para a conclusão dos primeiros seis pactos setoriais com seis clusters de atividade. Basicamente, procuramos articular com os diversos setores de atividade mais relevantes do ponto de vista da exportação ou da sua posição crítica para a economia portuguesa, objetivos estratégicos em matéria de formação profissional, de inovação, de internacionalização e de redução de custos de contexto, contendo agora um programa muito claro e articulado de medidas concretas para apoio ao investimento, à formação profissional e à internacionalização. Lançámos a segunda fase do programa Indústria 4.0, essencial para a modernização do nosso tecido industrial e para a adaptação dos modelos de produção e dos modelos de negócio das nossas empresas a uma nova realidade de alteração tecnológica muito acelerada, designadamente com a automação e a digitalização. Lançámos o programa do comércio digital, que procura assegurar que 50 mil micro e pequenas empresas tenham a possibilidade de construir uma presença digital. Hoje em dia, as empresas que não estejam no mundo digital perdem uma oportunidade muito significativa de afirmação e, por isso, é decisivo apoiarmos o nosso tecido empresarial, que continua a ter baixas taxas de penetração do digital. Ao nível do robustecimento das instituições do Ministério da Economia, gostava de destacar as decisões que tomámos no sentido de reforço do IAPMEI, quer ao nível de contratação de serviços externos para processar um número muito significativo de processos de fundos europeus que estavam pendentes de apreciação do ponto de vista dos pedidos de pagamento, mas também o reforço dos quadros do IAPMEI a precisarem de rejuvenescimento e reforço. Também na ASAI tivemos a preocupação de reforçar as condições de trabalho e os recursos humanos e técnicos, seja com a aprovação do novo Estatuto da Carreira Inspectiva, seja com a dotação de meios técnicos para o exercício da atividade desta instituição, essencial para a modernização e a qualificação do tecido empresarial e a proteção dos interesses dos consumidores. Finalmente, continuamos a trabalhar intensamente com as instituições financeiras do Ministério da Economia, no sentido da melhor coordenação e articulação da sua atividade. Apoio à modernização do tecido empresarial com iniciativas concretas, robustecimento das instituições do Ministério da Economia para poderem, institucionalmente e de forma mais continuada, poderem assegurar as melhores condições para o desempenho da nossa economia, de modo que estes 3 anos de crescimento acima da média não sejam uma exceção, mas se convertam na regra do nosso desempenho económico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Junta de Economia, Pedro Siza Vieira. Passamos agora ao momento dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu quero fazer uma primeira nota para dizer que acho extraordinário que hoje, tendo sido discutido o Plano de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, o Sr. Ministro da Economia não tenha estado presente nesse debate. Acho que era do maior interesse que o Sr. Ministro da Economia se tivesse feito representar. Estávamos a tratar de perspectivas de longo prazo para a economia portuguesa e, bem assim, faria todo o sentido que o Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. Ministro se tivesse feito representar. No fundo, o Sr. Ministro da Economia antes não era Ministro da Economia, mas era. Agora é, mas não está presente. Bom, dá-se o extraordinário caso de, pela terceira vez nesta legislatura, se registar um flagrante déficit. Não, de facto, o déficit das contas públicas que o PS tragicamente tinha habituado o país, mas sim, tão importante quanto esse, o déficit de investimento público, aquele que as forças políticas que dão corpo a esta solução governativa diziam que jamais tolerariam, pois castrava qualquer vestígio de crescimento económico e era essencial para prover a qualidade dos serviços públicos. É até um exercício de seriedade para com o país a relembrar o que foi dito e assumido pelo atual governo a esse respeito. Em 2016, perante o colapso do investimento público, com uma execução de 800 milhões abaixo do que o anterior governo, aquele governo perverso, que tinha uma lógica contra o investimento público e cuja razão era meramente ideológica, o governo foi pronto a descartar responsabilidades, que os programas não estavam preparados, que os fundos comunitários não estavam em andamento, enfim, assumiu que nos exercícios vindouros prontamente corrigiria isso e lançaria as obras públicas essenciais para garantir um crescimento robusto da economia e que favorecesse o aumento do potencial produtivo, bem como salvaguardasse o nível de serviços públicos prestados. Bom, em 2017 juraram, insistiram, garantiram que seria diferente. Não foi, foi igual, mais 800 milhões abaixo do orçamentado, um flagrante desvio que foi anunciado e que indiciava desde logo a batota do governo a esse respeito. Em 2018, infelizmente, a história foi igual. O Governo previu um crescimento de 31%, mas realizou menos 1.200 milhões de euros do que se tinha projetado. E, portanto, desse ponto de vista, já se esgotaram as desculpas. Hoje, aliás, sai uma excelente notícia da economia do público, que diz que o investimento público ao nível mais baixo da zona euro. E eu gostava de saber que o Sr. Ministro nos dissesse quais é que são as razões pelas quais nós temos um investimento público dessa natureza, que é trágico para a vida das pessoas. Nós olhamos aquilo que se verifica na educação, nos hospitais, enfim, num conjunto de serviços sociais básicos que têm vindo a ser depauperados pelo atual governo, mas também naquilo que é a substituição do capital. E o Sr. Ministro sabe, e sabe bem, e soube dizê-lo de forma muito, muito clara, que a questão, uma das questões essenciais para o crescimento da economia portuguesa é o potencial produtivo. Ora, o investimento público é uma variável que não pode permanentemente estar a ser sacrificada. E, sobretudo, estar a ser sacrificada num tempo em que este governo advoga uma máxima. E essa máxima é fácil de ilustrar em meia dúzia de palavras. Carga fiscal máxima, serviços públicos mínimos. E para isso, para criar esta nebulosa de que há uma vontade de fazer investimento público, mas depois não o realiza, o governo recorre a todos e mais alguns expedientes. Olha, lança concursos com preços normalmente baixos que ficam, obviamente, desertos. Não submete a visto prévio do Tribunal de Contas, muitas das vezes, isso tem-se verificado em inúmeras obras. Os planos de investimento que são pomposamente apresentados ficam na gaveta. Aliás, o Plano Nacional de Investimento 2030 que o Governo apresentou é a mais sincera confissão de falhanço, pois mais de 80% dos projetos que lá constam estavam inscritos no PET de 2014, ou, por exemplo, a notícia que relata que só 9% do Ferrovia 2020 está ou foi concretizado. O que é realmente preocupante é que os senhores vão investir menos, muito menos, e que, no fundo, os portugueses pagam, e pagam com muita dificuldade, esta opção deliberada do Governo. Sr. Ministro, o Governo, e o Sr. Ministro Fel, disse que tínhamos uma economia com um crescimento robusto, tem pintado um retrato idílico da economia portuguesa, que é, em larga medida, uma construção que, do nosso ponto de vista, não tem suporte dos dados. Vejamos, por exemplo, os resultados anunciados pelo INE com o Eurostat a respeito do PIB per capita em paridades de poder de compra. Isto é, o que cada um pode adquirir com aquilo que produz. Em 2017, Portugal caiu de 77,2% para 76,6%, o que significa que caiu abaixo de 2015 e, pior do que isso, assinala a divergência em relação à média europeia. Sr. Ministro, faz as contas por força à comparação de blocos de países, que são países de grande dimensão. Mas se nós olharmos para o grande número das coisas, a esmagadora maioria dos países e países com que Portugal se deve comparar, estão a crescer mais que Portugal. Isto é absolutamente incontroverso e até os nossos principais parceiros comerciais, como é, por exemplo, o caso da Espanha, têm crescido sempre acima do crescimento nacional. Ora, se eles vierem a conhecer uma revisão em baixa, é óbvio que uma economia aberta como a nossa se ressente em relação a isso, mas a questão de fundo não é essa. É como é que nós conseguimos recuperar. Não é como é que nós, pela circunstância de 3 anos marginalmente estarmos a crescer acima da média europeia, quando são os grandes blocos que estão em desaceleração, não conseguimos estar a recuperar, mas sim ultrapassados pela Lituânia, pela Estónia, num caminho de mediocridade que é uma espantosa acomodação com este Estado larvar da economia portuguesa, que não consegue romper e crescer decisivamente de modo a enfrentar as ambições que os portugueses têm. Porquê? Porque não, e eu aí talvez explique a ausência do Sr. Ministro da Economia hoje de manhã no plenário. Porque esta legislatura foi uma legislatura em que nós tivemos condições favoráveis como nunca tivemos, e eu desafio alguém, porventura, a fazer essa comparação. Por outro lado, porque não temos fôlego reformista, perdemos oportunidades e tivemos, no fim de contas, uma minuciosa articulação política entre forças com objetivos contrastantes em que a sua mera sobrevivência está a ser apresentado ao país como um êxito retumbante. e que tenta ofuscar o futuro que se nega ao país. Portanto, o que é importante perceber aqui é o seguinte, Sr. Ministro. Quais são as garantias que o Governo nos pode dar? Aliás, no plano de estabilidade, para o ano vamos ter menos 500 milhões de euros de investimento público, ou seja, não conseguimos recuperar, pelo contrário, estamos a andar para trás, e precisamos de uma economia que seja equilibrada, harmoniosa. Eu concordo em tom proclamatório com muitas das coisas que o Sr. Ministro diz, e acho que elas, em larga medida, estão em linha com algumas das propostas que o Partido Social Democrata assumiu na anterior governação. O problema é que há um problema de fundo. Nós temos uma economia que veio a recuperar, mas cuja recuperação não permite um modelo sustentável de equilíbrio económico que não nos conduza, outra vez, a que se faça uma exclusão do investimento público para garantir a consolidação orçamental. Temos um modelo desequilibrado e esse modelo desequilibrado traduzir-se-á na incapacidade de Portugal crescer no futuro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Primeira nota, não acho que faça um retrato idílico da economia, mas acho que devemos fazer um retrato realista da economia. Reconhecer riscos e constrangimentos que a nossa economia passa, mas também reconhecer o trajeto absolutamente notável que nos últimos tempos temos feito e reconhecer e valorizar também as mudanças estruturais da nossa economia. Se não o fizermos, se não percebermos porque é que estamos a crescer e da forma que estamos a crescer, nós vamos ter políticas erradas. Nós temos que ter a noção de que conseguimos, ao longo de tempos, apostar naquilo que são os fatores decisivos da nossa competitividade futura. A qualificação dos nossos recursos humanos, a valorização do conhecimento e sua incorporação na produção e nos modelos de produção das empresas. Estas notas implicam que possamos ter políticas públicas dirigidas ao apoio do esforço das empresas e à coordenação da atividade dos atores políticos ao serviço destas notas. Queria lhe dizer, por exemplo, que não tenho dúvidas que o nosso modelo de desenvolvimento, aquilo que nos permite atingir o tal objetivo de uma década a crescer mais do que a média europeia, a convergir com a Europa, precisa de continuidade nestas matérias. Um modelo de desenvolvimento que assente na valorização do trabalho, na valorização dos recursos humanos, na valorização do conhecimento, precisa desse tipo de apoio. Portanto, não escondo as coisas, mas tenho a consciência de que estamos a fazer o caminho certo e que, sobretudo, as empresas portuguesas merecem que façamos esse caminho certo e que reconheçamos o esforço que todos os portugueses estão a fazer nesta matéria. Começar a dizer que o nosso crescimento é medíocre, que o trabalho é pouco, é, diria eu, desvalorizar o esforço muito significativo de todos na construção de um futuro melhor. Segunda nota. Quando o Sr. Deputado fala nas condições favoráveis ao crescimento da economia nesta legislatura, julgo que está a esquecer algumas coisas muito, muito significativas que tornavam particularmente difícil o processo de crescimento que estamos neste momento a conhecer. Dou-lhe duas ou três notas. Primeiro, a destruição de capital que se tinha verificado nos 5 anos anteriores. Houve um processo de destruição de tal maneira de capital que não foi reposto pela quebra abrupta do investimento em Portugal. Não foi só o investimento público. O investimento privado, a formação bruta de capital fixo em Portugal, em 2015, estava em 15% do produto interno bruto. Este ano esteve nos 20%. Portanto, nós não tinha uma das questões mais... Não estava, Sr. Deputado. Uma das questões mais, que mais comprometem o potencial de crescimento da nossa economia é precisamente o baixo nível de capital por trabalhador. E, nesse sentido, nós precisamos de apoiar o investimento privado e nós não tínhamos nem capital, empresas extremamente descapitalizadas e um sistema financeiro que estava destruído. E, portanto, para podermos assistir a um processo de crescimento, tivemos que estabilizar as finanças públicas, estabilizar o sistema financeiro e repor as condições de capitalização das empresas. Sem estas três alavancas, sem estes três fatores, teria sido muito difícil repor o processo de crescimento empresarial. Segunda nota que lhe queria referir. Quando nos confrontamos com um aspecto que o Sr. Deputado referiu, que é o da fiscalidade, gostava de notar que a fiscalidade das empresas tem conhecido progressos muito significativos no apoio ao investimento e à capitalização das empresas. O relatório da Comissão Europeia sobre os sistemas fiscais na Europa de dezembro de 2018 reconhece que Portugal tem neste momento o segundo sistema fiscal mais favorável ao investimento empresarial. Isto é resultado de 3 anos consecutivos de alargamento nos orçamentos de Estado dos benefícios fiscais ao investimento, designadamente ao investimento em ativos tangíveis e ao reinvestimento dos lucros das empresas. E, portanto, nós temos, e finalmente, a estabilidade fiscal conseguida no final desta legislatura. Este ano, os impostos sobre as empresas não tiveram nenhuma alteração estrutural e até tiveram alívios significativos ao nível do PEC, ao nível da coleta mínima do IRC simplificado, ao nível de um conjunto de outras coisas que beneficiaram a situação das empresas. Portanto, eu diria que o trabalho ao longo da legislatura permitiu criar condições para que tivéssemos este nível de investimento privado e permitiu retomar uma trajetória de valorização dos nossos recursos humanos e de valorização do conhecimento que é importante não interromper.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao complementar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. Antes de fazer algumas questões, gostaria de começar por fazer alguns comentários que me parecem importantes para, de alguma forma, também justificar a situação da economia portuguesa e o caminho que o Governo tem feito ao longo deste tempo todo. Queria dizer ao Sr. Deputado Cristóvão Norte que há uns meses, para não dizer mesmo há uns anos, esta parte, há uma dúvida que tem sido mais ou menos insanável sobre a razão pelo qual o PSD tem sistematicamente falhado na sua capacidade de previsão. Falhou sistematicamente ao longo da sua legislatura e tem falhado sistematicamente na sua capacidade de previsão. Bom, fizeram 11 orçamentos retificativos, tinham que fazer 4. 11 orçamentos, tinham que fazer 4, muitos deles retificativos, demonstrando uma completa incapacidade de previsão. E, portanto, mas hoje o Sr. Deputado Cristóvão Norte deu-nos uma luz, porque o Sr. Deputado Cristóvão Norte veio aqui dizer, basicamente, que o crescimento da economia depende do investimento público. Ó, Sr. Deputado, vou-lhe explicar uma coisa. O crescimento da economia depende, se quer falar sobre isso, numa ótica da procura do investimento, das exportações, do consumo e, sim, do investimento público. E, portanto, vir para aqui reduzir isto a esta matéria é demonstrador da sua... É demonstrador de que não devia estar aqui, mas mais. Se a sua pergunta é legítima, parece-me que o Sr. Deputado Cristóvão Norte não saiu do plenário desta manhã. Porque quem lá estava no plenário desta manhã era o Sr. Ministro responsável, de facto, pelos fundos comunitários e que podia responder à pergunta do investimento público e não o Sr. Ministro da Economia, que tem, obviamente, mais matérias do que essas. Mas adiante. Sobre o tema que o Sr. Deputado referiu, dizendo que isto é um modelo completamente desequilibrado. Faz-me lembrar, e eu já disse isto uma vez, mas faz-me lembrar aquela rábula do Ricardo Araújo Pereira, que é um modelo desequilibrado, mas a economia cresce. Um modelo desequilibrado, mas o emprego cresce. Um modelo desequilibrado, mas o déficit baixa. Um modelo desequilibrado, mas está a cair. Ó Sr. Deputado, então onde é que está o desequilíbrio disto tudo? O que é que os senhores querem fazer se o modelo é desequilibrado e todas estas variáveis são favoráveis àquilo que os senhores com certeza também defendem, que é emprego a crescer, economia a crescer, déficit a baixar, dívida a baixar? Há uma dúvida que eu não consegui perceber e o Sr. Deputado não consegui e, portanto, não consigo perceber definitivamente aquilo que quer fazer.
Sr. Deputado,
finalmente,
eu peço aos senhores deputados para...
O tempo está a passar.
Eu sei que o tempo está a passar, mas já parou para si. Mas eu estou a pedir aos senhores deputados... Senhor deputado Emílio Guerreiro. mas não é chamado agora a dar o seu contributo. Eu pedi-lhe que o seu contributo fosse para manter o silêncio da sala e as condições para podermos continuar. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira,
faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Continuar ainda no investimento público, acho que são dados muito importantes sobre o que se passou com o investimento público, para também dizer ao Sr. Deputado que o PSD desenhou o PT 2020 para dinamitar o investimento público. E, Sr. Deputado, há dois exemplos muito claros sobre isso, ou se preferir até um apenas, que é suficiente. Os senhores colocaram no PT 2020 instrumentos financeiros para o investimento privado 8 vezes mais do que era possível nós alguma vez gastarmos. E o Sr. Deputado tem de saber disso. Se não sabe disso, então não pode vir a esta Comissão fazer uma audição ao Ministro da Economia. E, portanto, quando se coloca num plano daquela natureza, 8 vezes mais de investimentos financeiros para um investimento privado, sabendo perfeitamente que a história demonstra que não é possível gastar tanto, não querem de facto um investimento privado. Isso é a prova que os senhores nunca estiveram ao lado do investimento privado e, diga assim a bom da verdade, basta consultar a imprensa do passado para... Senhor Deputado, deixe-me só terminar, eu não o interrompi, portanto peço que me deixe falar. Portanto, basta consultar... Senhor Deputado, eu penso que o Sr. Deputado Cristóvão Dor também tem capacidade para se defender, não precisa da sua ajuda. Portanto, bastaria ler a imprensa do passado para perceber que o Sr. Deputado representa um grupo parlamentar que nunca foi favorável ao investimento público. Sobre a conjuntura, eu também não compreendo o que o Sr. Deputado Cristóvão Norte disse, porque começou a falar nos valores, que a economia não cresce, que a economia é medíocre. Sr. Deputado, nós estamos, pela primeira vez, a crescer, há muitos anos que isso não acontecia, ou quase nunca aconteceu, acima da média da União Europeia. E eu acho que o Sr. Deputado devia estar satisfeito com isso. Devia estar satisfeito com isso. Quase nunca aconteceu, foi isso que eu disse ao Sr. Deputado. E, portanto, se em 2017 crescemos acima da média europeia, em 2018 crescemos acima da média europeia, a previsão a crescermos em 2019 acima da média europeia, isto é, evidentemente, resultado das políticas que foram aprovadas. Mas mais, os senhores deputados do PSD querem instalar a ideia de que o país está numa crise que não tem fim. E quando nós olhamos para os indicadores, vou lembrar, por exemplo, o FMI, Sr. Deputado, para o Sr. Deputado ouvir, diz, por exemplo, que esta desaceleração que está a ocorrer, Portugal é das economias da Europa que está a desacelerar menos. Ou seja, a Europa toda está a desacelerar, Portugal é das economias que está a desacelerar menos. E, portanto, os senhores que compreendem o que é o impacto da conjuntura externa numa economia como a nossa, que é muito aberta, compreenderão perfeitamente o que é que está em causa. Mas mais, o Conselho das Finanças Públicas começa por dizer que há riscos, Sr. Deputado, mas depois também diz que é provável que as previsões do Governo venham a se concretizar, o que é, de facto, algo muito relevante. Mas mais, o próprio Sr. Presidente da República diz que não há problemas e que não há motivos para alarme relativamente ao crescimento. Dito isto, eu devo dizer, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado devia estar a justificar e a perguntar ao Sr. Ministro, justificando, como é que na vossa governação, por exemplo, não só tiveram os piores resultados que alguma vez se conheceu do ponto de vista de crescimento económico, como ainda por cima dilapidaram completamente o PIB potencial. Ou seja, os senhores foram responsáveis pela saída do país de 500 mil portugueses. Não sei se o senhor deputado sabe o impacto que isso tem no PIB potencial. E hoje ainda estamos a tentar recuperar dessa consequência da vossa governação, estando ainda com um déficit de 300 mil pessoas, 300 mil portugueses, que nos faltam à nossa economia e que têm naturalmente um impacto significativo no PIB potencial, e isso provoca um problema grande para o Governo para poder ultrapassar. Aliás, o senhor deputado devia de falar com as empresas, e aproveito para perguntar ao senhor ministro, que bastaria falar com as empresas.
Senhores deputados. Sim, aos senhores deputados. E o senhor deputado Paulo Rios está aqui presidente para dizer quanto tempo é que falta. Ok? Portanto, eu peço silêncio, como aliás os senhores deputados tiveram quando a vossa bancada fez a intervenção, para que o senhor deputado possa terminar, porque ninguém pode, nestas condições, continuar a intervir. Faz favor, senhor deputado.
Não se preocupe, senhora presidente, que eu adoro o desconforto do PSD. Satisfaz-me. E, portanto, dizia eu que gostaria de perguntar ao senhor ministro que gostaria de perguntar ao senhor ministro qual é um dos principais problemas que as empresas hoje se deparam e que com certeza têm vindo a conversar com o Ministério que tutela, tendo em conta as suas necessidades de continuar a investir e de continuar a criar riqueza no país. Qual é, neste momento, o principal problema que existe em Portugal? E outra questão tem a ver com quais são as medidas que o Governo pensa tomar para ultrapassar esse problema e que programas são mais relevantes para que a economia portuguesa naturalmente não vá, não sucumba, digamos assim, àquilo que são as dificuldades que a conjuntura externa tem apresentado e que naturalmente exigem do país uma atenção grande, continuando nesta linha que tem sido a linha deste Governo, uma linha de apostar na maior robustez das empresas, de apostar em aumentar a produtividade das empresas, eu termino já, Sra. Presidente, e em continuar aquilo que de alguma forma foi interrompido no período do PSD-CDS, que é melhorar os fatores de competitividade das empresas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, não sei se é necessário um intervalo. Bem, é que ainda só estamos no início da audição. Só estamos no início da audição. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, pelas suas considerações e pelas suas questões. Eu acho que as considerações que o Sr. Deputado fez fazem-me regressar um pouco às considerações que foram realizadas pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte. É interessante ver como hoje em dia existe no país um consenso alargado sobre a importância do investimento público para o crescimento da economia. Nem sempre foi assim e, portanto, é bom, hoje em dia, é bom podermos estar de acordo nessa matéria. Queria referir que há um conjunto de investimentos que, de facto, são importantes para o crescimento económico. Tudo aquilo que tem a ver com a valorização de uma das principais... Muito obrigado, Sr. Deputado. A nossa posição geográfica é um ativo para a nossa economia. E, portanto, precisamos de apostar em infraestruturas que valorizem a nossa posição geográfica e coloquem Portugal nos grandes circuitos de circulação de pessoas, mercadorias e informação. É por isso que é com muito bons olhos que vemos ter sido ultrapassada e resolvida questões antigas, como a importância da construção de um reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa. É importante termos agora um consenso acerca da importância de reforço da nossa rede ferroviária. É importante termos um consenso à volta da necessidade de reforçarmos os nossos portos. Queria também dizer que o crescimento da economia, que hoje se censura como pouco ambicioso, apesar de tudo, corresponde a um ciclo de 3 anos de crescimento acima da média europeia que não conhecemos no nosso país desde o início do século e desde a adesão ao euro. E é a primeira vez também, volto a significar isto, é a primeira vez que conseguimos fazer acompanhar um ciclo de crescimento económico de uma redução do endividamento da nossa economia. E isso também é inédito e deve ser saudado. Senhor deputado, pergunta-me quais os principais problemas ou o principal problema com que as empresas confrontam o governo. E eu não tenho hesitação em responder a essa questão. O principal problema que as empresas colocam em todos os setores de atividade e em todas as regiões do país é sempre o mesmo: a falta de recursos humanos em quantidade e com as qualificações adequadas para o nosso desempenho económico. As empresas têm intenções de investimento, as empresas querem manter a sua atividade e queixam-se da falta de recursos humanos. E, senhores deputados, este é verdadeiramente um problema muito significativo. Eu dou apenas este exemplo para vermos a situação de fragilidade em que nos encontramos. Em 2008, A população ativa portuguesa era de 5 milhões e meio de pessoas. Havia 5 milhões e meio de pessoas disponíveis para trabalhar em Portugal. O ano passado, 10 anos depois, eram apenas 5 milhões e 200 mil. São 300 mil pessoas que nos faltam. São 300 mil pessoas que poderiam estar ocupadas a produzir, a responder às necessidades das nossas empresas. São 300 mil pessoas que partiram e que estão em idade ativa, que têm qualificações dos mais diversos níveis, mas muito importantes para o nosso país. Saíram trabalhadores da construção civil, serralheiros, soldadores, engenheiros, técnicos de tecnologias de informação e de comunicação, enfermeiros, médicos. Estas pessoas fazem falta ao país, não apenas como ativos produtivos, mas também porque estão em idade fértil e a sua ausência também contribui para um saldo natural de natalidade muito, muito significativo. Nasceram 19 mil portugueses no estrangeiro o ano passado. Este problema é tão importante que tem que ser encarado de frente por todos e tenho também falado muito com empresários neste sentido. Se há 6 ou 7 anos atrás os portugueses partiam porque não tinham emprego, hoje em dia, embora muito menos, os portugueses continuam a partir porque não encontram condições de trabalho e salários adequados às suas qualificações e às suas justas aspirações de vida. Nós temos recuperado muito significativamente o rendimento disponível das famílias nestes últimos 3 anos, mas parece evidente que, se não houver um esforço muito significativo de melhorarmos a produtividade em Portugal e de criarmos condições para que as empresas paguem melhores salários e melhorem as condições de trabalho, vamos perder elementos que são muito decisivos. A principal escolha que coletivamente e politicamente temos que fazer nos próximos tempos é ver como é que fazemos acompanhar o esforço decisivo de qualificação das pessoas, sejam as pessoas que estão ainda no sistema educativo, sejam aqueles ativos que não precisam de se requalificar para poderem estar presentes na nova economia. Se fazemos esse esforço, temos ao mesmo tempo que tratar melhor e mais condignamente aqueles que vivem do seu trabalho. E nesse sentido temos falado bastante com empresas em vários setores e muito do trabalho que temos feito em discussão com as associações empresariais e com as empresas é mesmo qual é a forma de darmos melhores condições de trabalho e de remuneração aos nossos recursos humanos. Não podemos passar ao lado disto. Se o nosso principal ativo na economia global é a qualidade das nossas pessoas, então as pessoas devem poder ter em Portugal condições de trabalho adequadas às suas qualificações e não terem que as procurar lá fora. Senhor Deputado, medidas para ultrapassar esse problema. Bom, obviamente, tudo aquilo que possa apoiar o aumento da produtividade das empresas ajuda a criar condições para que as empresas possam também melhorar a remuneração das pessoas. Nós temos visto que os salários estão finalmente a aumentar. Se tivemos uma grande redução do desemprego, estamos a ver finalmente os salários a aumentar, e não apenas o salário mínimo, que é um esforço muito significativo, mas o salário médio também já começa finalmente a recuperar. Não é suficiente, temos de fazer um grande esforço nessa matéria, apoiar o crescimento da produtividade, apoiar o investimento empresarial, apoiar a inovação, é criar condições para que aumentem os salários. Finalmente, e isso permite-nos também ter propostas mais atrativas, quer para atrair os nossos imigrantes, quer para reter cá as pessoas qualificadas que vamos formando. Queria só concluir dizendo o seguinte: não podemos também deixar de, a par de desses programas dirigidos ao apoio ao crescimento da produtividade, de ter mais medidas dirigidas também, do ponto de vista do Ministério da Economia, à atração de pessoas. O programa Regressar visa permitir a criação de melhores condições para ofertas de trabalho àqueles que partiram e estamos também a trabalhar, e não podemos esquecer isso, estamos também a trabalhar no sentido de flexibilizar os procedimentos de atração de recursos humanos externos, imigrantes, que fazem falta à nossa economia, fazem falta às nossas empresas e que também aqui podem contribuir para o crescimento da nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, equipa que acompanha o Sr. Ministro nesta audição regimental. É verdade que nós estamos um bocado em fim de ciclo político e, portanto, até pela forma como o Sr. Ministro aparece aqui com uma intervenção que não é, digamos, disponibilizada ao conjunto dos grupos parlamentares, é um bocadinho também revelador do fim de ciclo em que nós estamos. E, portanto, porque em condições normais, Sr. Ministro, se me dá a licença, em condições normais uma audição regimental devia trazer uma apresentação que desenvolva todos esse o argumentário que o Sr. Ministro introduziu na sua intervenção inicial e que agora parcialmente corrigiu na resposta ao Partido Socialista, quando começamos a perceber os problemas estruturais que, de facto, a economia robusta, a economia que está forte, que o Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial, começam agora a aparecer. E, de facto, Sr. Ministro, em fim de ciclo, o que vale a pena nós refletirmos é sobre os estrangulamentos estruturais que a economia revela e quais são os próximos desafios que a próxima legislatura e o próximo governo têm de responder para que essa economia forte, essa economia robusta, que cresce uma décima ou duas acima daquilo que é o crescimento médio da União Europeia, pode utilizar essa plataforma para poder crescer melhor e de forma mais sustentável. E eu pego nas suas últimas palavras, Sr. Ministro. O programa Regressar é uma desilusão completa. É uma desilusão completa. Porque, como o Sr. Ministro sabe, esses números que falou de 300 mil pessoas que saíram de Portugal nos últimos anos para o exterior, o Sr. Ministro disse a razão essencial porque é que elas saíram. Elas são mais qualificadas, elas são estão em melhores condições de responder às exigências de trabalho e de qualificação e de inovação de economia portuguesa e das outras, e, no entanto, as pessoas vão-se embora. Porquê? Por uma questão de remuneração. O Sr. Ministro é que disse isso. E diz bem. O Sr. Ministro diz bem. Os salários em Portugal constituem um fator de estrangulamento da economia portuguesa. Não tenha dúvidas disso. Quando os empresários se queixam de que faltam recursos humanos para empregar nas suas empresas, é porque esses recursos humanos que eles fazem falta não aceitam ir para essas empresas a ganharem 700, 800 euros de remuneração, quando o seu nível de qualificação é, em muitos casos, superior à própria licenciatura. O Sr. Ministro sabe disso. Sabe que uma boa parte do trabalho qualificado continua a emigrar para a União Europeia porque as condições de remuneração não são nada satisfatórias. E desengane-se, Sr. Ministro. O programa Regressar, se não houver alteração estrutural das condições de remuneração salariais que se praticam em Portugal, não vai ter nenhum sucesso. Vão continuar a sair pessoas, vão continuar a emigrar, vão continuar a exportar. Nós vamos continuar a educar pessoas para os outros países e para as outras economias tirarem partido dessa circunstância. Porque, inclusivamente, Sr. Ministro, os exemplos que nós conhecemos, nós ficamos muito espantados, por exemplo, quando há determinadas greves que acontecem na sociedade portuguesa, em que as pessoas começam a pedir níveis de remuneração que são um pouco considerados estratosféricos em relação à média daquilo que existe na remuneração do mercado de trabalho. Quando uma enfermeira pretende ter um salário de entrada de 1.500 euros para começar a sua atividade profissional, é porque na União Europeia encontra esse salário praticado pelo menos no dobro. E, portanto, essa comparação que o Sr. Ministro faz e que o Governo faz é ao nível dos valores de crescimento, das médias de crescimento da economia portuguesa, também deve se preocupar com as outras comparações que são altamente desfavoráveis e penalizadoras para o trabalho, não para o capital, porque do ponto de vista das taxas de rendibilidade e das taxas de remuneração dos ativos, essas estão sempre no top. Essas estão sempre no top. Agora, a indústria 4.0 é mais a indústria do capital 4.0 do que do trabalho 4.0, porque o trabalho 4.0 não existe. Não existe. Não existe nenhum programa que resolva um dos estrangulamentos que ainda há muito pouco tempo aparecia na comunicação social, que Portugal é a economia onde a taxa de penetração de doutorados nas empresas é mais baixa. Isto é um dado estatístico. Porquê é que isto acontece? Será porque os doutorados não querem trabalhar? Será que eles não querem desenvolver a sua atividade nas empresas? Não, é porque os doutorados chegam a uma empresa e o que lhes oferecem era 800, 900 euros de remuneração, ou 1000. Isso não é uma remuneração justa. Isso não resolve o problema da grande desigualdade salarial que existe em Portugal, que é dos países em que o leque salarial dos rendimentos do trabalho é mais elevado. 7.2 de diferença entre os 20% de remuneração mais elevadas e os 20% de remuneração mais baixa. 7 vezes a diferença em termos de rendimentos do trabalho, não é de rendimentos monetários do trabalho, que é uma coisa um pouco mais difusa e que é um bocadinho difícil contabilizar, porque se tem que acrescentar os rendimentos do capital nessas remunerações monetárias da atividade laboral em geral. E, portanto, esta circunstância faz com que, eu lhe pergunto, Sr. Ministro, qual é o programa que o Governo desenhou até agora para apoiar a contratação de pessoas altamente qualificadas nas empresas portuguesas? Onde é que está o programa Trabalho 4.0? 4.0, não é a indústria 4.0, não. É o programa de trabalho 4.0 que permita que essa remuneração seja desenvolvida e não apenas nas empresas, mas também no próprio governo, no próprio Estado. Porque o Sr. Ministro falou aí do IAPMEI. O IAPMEI, neste momento, tem imensa falta de recursos qualificados. E o próprio Sr. Ministro reconhece. Porque será? Porque será que há pessoas que não querem ir para o IAPMEI trabalhar e antes e continuavam a trabalhar? Porque será é que o programa Ferrovia 2020 está tão atrasado como determinados projetos que já têm estudos? Sr. Ministro, vou-lhe dar um exemplo concreto que vem no Público. Basta ler o Público. Há um projeto que era requalificação da linha do Oeste no troço entre Meleças de Caldas da Rainha, tem a declaração de impacto ambiental aprovado, tem todo o projeto de execução, está todo desenvolvido e não é lançado o concurso público. Porquê? Porquê é que não é lançado o concurso público? Para que se comece a fazer a obra cujas condicionantes todas já estão concluídas. Porquê? Sabe porquê? Porque não há que sejam capazes de acelerar o processo de investimento público, que, indiscutivelmente, Portugal é dos países na União Europeia cujo padrão e valor de concretização de investimento público é mais baixo. Isto é indiscutível, Sr. Ministro. Não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira. E é mais baixo porquê? Porque os próprios projetos de investimento público que existem não têm capacidade de serem executados. Porque não há concursos, porque não há contratação, porque o Governo, infelizmente, só para terminar, Sr. Presidente, o Governo teve uma orientação mestra em toda esta na gestão da economia. Sabe qual foi? Foi o déficit zero para atingir em 2019.
Muito obrigada.
Esse era o alfa e o ômega da política orçamental e, portanto, que condicionou fortemente o investimento público em Portugal. E essa
muito
questão,
obrigada,
Sr. Ministro,
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Já acabar. Essa questão pode ser pintada com as melhores cores do arco-íris, mas não resolve realmente o problema desse estrangulamento económico que existe.
Muito obrigada pela colaboração, Sr. Ministro Adjunto da Economia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Eu, há bocado, só comento, que, tal como o Sr. Deputado Cristóvão Norte, o Sr. Deputado fez-me perguntas muito interessantes, mas que se calhar são melhor dirigidas ao meu colega das infraestruturas e da habitação, e só por isso é que fiz um gesto. Mas colocou questões muito importantes e que eu acho que merecem, de facto, uma discussão muito intensa e informada neste Parlamento e noutras sedes, que tem a ver precisamente com a questão da qualificação dos recursos humanos. O Sr. Deputado colocou questões muito importantes ao nível do diferencial de salários que as nossas empresas são capazes de pagar relativamente a outros países da União Europeia. Falou das questões da capacidade das nossas empresas absorverem trabalhadores altamente qualificados, designadamente com qualificações ao nível do doutoramento. Falou das programas e medidas que o Governo dispõe para apoiar precisamente a criação de emprego altamente qualificado nas empresas. E eu gostava de... E há um tema também muito importante que aflorou na sua intervenção, que é a questão de como é que a automação, como é que a digitalização, como é que a tecnologia influencia também o trabalho nas nossas empresas. Se quiser, o Sr. Deputado falou de duas coisas que são muito importantes para o mundo do trabalho hoje em dia. Um que é a globalização, a circunstância de os nossos recursos humanos poderem escolher onde vivem e trabalham, o que é bom, o que é bom. E por outro lado, também o tema das mudanças tecnológicas e o impacto que têm nos sistemas de produção e na vida nas próprias empresas. E como é que nós convivemos com isto tudo? E eu estou muito sintonizado com as suas preocupações e gostava de lhe dar nota da forma como o Governo encara esses problemas e como é que procura fazer-lhes frente. Sempre dentro do princípio, que já afirmei anteriormente e que julgo que o Sr. Deputado comunga, que é o seguinte: ou nós conseguimos encontrar uma forma de a nossa economia, o nosso tecido empresarial, tratar adequadamente os nossos recursos humanos, designadamente ao nível remuneratório, ou então nós vamos confrontar-nos com um problema importante, que é a disponibilidade de recursos humanos. Uma das coisas que eu acho que hoje em dia está bastante claro naquilo que é a orientação política deste Governo e que de alguma maneira se difere de alguns entendimentos distintos do passado, é que de facto um modelo de desenvolvimento para o nosso país não pode passar pela desvalorização dos custos do trabalho. Não pode. Porque aquilo que demonstramos é que onde encontramos dinamismo na nossa economia, onde encontramos capacidade de exportação ou de substituição de importação, onde encontramos níveis mais elevados de produtividade, é onde as empresas são capazes de encontrar e valorizar recursos humanos qualificados e são capazes de incorporar inovação nos seus processos produtivos. E, portanto, Portugal, no seu conjunto, ou investe na qualificação dos recursos humanos e na inovação, ou vai ficar para trás. Estará sempre a surgir um Vietnã, um Bangladesh, qualquer coisa que, ao nível da competição pelos custos, nos vai sempre derrotar. Um exemplo muito, muito evidente, e que eu sei que preocupa, por exemplo, o Partido Comunista, é aquilo que se está a passar no Val do Ave, relativamente a algumas empresas que, apostando exclusivamente nos salários baixos e na venda de capacidade de produção a muito baixo custo, estão a ver o seu negócio a escapar-se para outros países. Quais são as empresas aí que estão a crescer e que podem aproveitar, mesmo dentro do setor do têxtil e do vestuário, os recursos humanos assim libertados? São aquelas que incorporaram a inovação, são aquelas que são capazes de tratar melhor os seus recursos humanos. E, portanto, o caminho que temos que traçar é um caminho de, por um lado, apoiar o crescimento da produtividade das nossas empresas, porque só assim elas vão ser capazes de pagar melhor e de valorizar, já nem é só salário, é valorizar os recursos humanos como contributos essenciais para a melhoria dos processos produtivos e não apenas como um fator de produção. Esse trabalho é a tarefa política mais importante que coletivamente temos pela frente nos próximos anos.
Baixar os impostos.
Sr. Deputado, baixar os impostos tem toda a razão. Tem toda a razão. É por isso que o IRS foi sendo reduzido ao longo desta legislatura. Porque, entre outras coisas, a maneira de nós podermos melhorar o rendimento disponível dos nossos trabalhadores é baixar os impostos sobre trabalho. E, portanto, se no, na legislatura anterior baixámos a taxa de IRC, parece-me muito avisado, nesta altura, baixar o IRS, e é por isso que temos que continuar a fazer o esforço de baixar os impostos sobre o trabalho. E isso ajuda as empresas. Isso ajuda as empresas, porque assim as empresas vão poder, sem aumentar muito os custos com o trabalho, melhorar a capacidade de pagar melhor salário líquido. E a taxa de IRC não tem impedido um grande crescimento do investimento empresarial, que aliás tem beneficiado dos benefícios fiscais que sucessivamente esta maioria foi aprovando e que tem apoiado o esforço de autofinanciamento do investimento empresarial. É muito importante, Sr. Deputado, também perceber outra coisa. Num país que tem uma população que naturalmente, desejavelmente, está a envelhecer, a capacidade de nós automatizarmos processos produtivos não é mau. Devo-lhe dizer o seguinte, e até o convido, para numa das próximas nossas idas ao Distrito de Braga, ou de Aveiro, ou de Viana do Castelo, ir ver o que são fábricas onde, de facto, existe automação. Vai ver que tem, se calhar, menos trabalhadores, não tem tantas costureiras pagas a salário mínimo, mas tem trabalhadores qualificados, bem remunerados, com altas produtividades que permitem pagar melhores salários. São trabalhadores que precisam de usar toda a criatividade, precisam ter uma educação diferente, aquela que hoje os portugueses querem e que precisam depois de ver reconhecido nos seus postos de trabalho, nas suas empresas, a valorização por parte das suas entidades patronais. E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que a indústria 4.0 é, ao mesmo tempo, um grande desafio para Portugal. Nós temos pequenas empresas com baixo nível de capitalização, as qualificações dos nossos empresários também precisam de melhorar e, portanto, é difícil nós fazermos o esforço de embarcarmos na indústria 4.0, mas se não o fizermos, se não estivermos a trabalhar como estamos a trabalhar com as empresas, no sentido de melhorar a automação e a digitalização das empresas, não vamos conseguir continuar a ser relevantes na economia moderna. E também, se não o fizermos, não vamos ser capazes de criar boas condições de vida para os portugueses. Tenho dito cada vez mais o seguinte: é bom estarmos na União Europeia, é bom que os nossos jovens, os nossos ativos, os nossos mais velhos possam escolher onde viver e encontrar oportunidades de realizar os seus projetos de vida. Mas é bom se for produto de uma escolha. Não deve acontecer por falta de alternativa, por nós não sermos capazes aqui em Portugal de criar boas condições de vida e de trabalho que permitam aos nossos concidadãos encontrar aqui a forma de realizar os seus projetos de vida, as suas aspirações pessoais e profissionais. É essa a tarefa que temos pela frente, é essa a tarefa que, julgo eu, temos que encarar decisivamente. Se não tratarmos melhor, se não formos capazes, e é tudo um círculo virtuoso, se fizermos crescer a produtividade das empresas, elas vão criar mais e melhor emprego. Se houver mais e melhor emprego, as empresas vão ser mais produtivas. E era isso que lhe queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente,
ainda tem uns segundos, sim.
Há um tema que eu... Tem crescido, e é importante que continue a crescer, o número de doutorados a trabalhar em empresas e, sobretudo, em estruturas intermédias de interface entre universidades e empresas. Nós temos um tecido produtivo composto por pequenas e médias empresas e microempresas, nas quais é muito difícil encontrar esse nível de capacidade de absorver isso, e, portanto, estas estruturas intermédias, os centros de interface, os centros tecnológicos, é que podem, numa rede colaborativa, empregar essas pessoas. Isso está a crescer. Nós temos um programa de criar 25 mil empregos científicos no nosso país nos próximos anos, e temos um instrumento muito importante que a própria União Europeia qualifica como um dos melhores da Europa a esse nível, que é o CIFID. O CIFID já beneficia um número muito significativo de empresas e queremos é espalhar e queremos que mais empresas possam aproveitar as oportunidades que o CIFID cria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora ao CDS, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agora, deste lado, cumprimentar o Sr. Ministro e dizer que eu tenho aqui dois desafios difíceis. O primeiro é fazer melhor oposição com o Bloco de Esquerda, seu parceiro da governação. ver se eu consigo. E a outra é tentar tirar um proveito útil desta audição, que de facto pareceu, ou é um problema de fé da parte do Ministro, ou é de facto, parece que estamos em fim de festa. O Sr. Ministro, eu não queria, ver se eu não consigo utilizar a herança pesada, porque nós temos que sair dessa discussão da herança pesada dos vários governos, porque senão não se torna útil para a economia portuguesa. Eu não nego que no início do governo, e por isso é que também acho que há aqui um, não um fim de ciclo, mas uma oportunidade perdida, um ciclo perdido de governação. Se quisermos ir mais longe, um modelo de governação inovador no país, que também se perde, aliás basta ver a posição do Bloco de Esquerda para perceber que nem a geringonça tirou proveito ou deixou, deixará saudades, porque é de facto um ciclo perdido. Nós de facto estamos melhores um bocadinho, eu não quero ter nenhum discurso pessimista. Nós partimos do início com, se quiséssemos identificar os problemas da economia portuguesa, era a insuficiência de capitais próprios nas empresas, porventura elevado indevidamente do Estado e da economia, complexidade fiscal ou excessiva carga fiscal, se quisermos, e baixo crescimento económico. O Sr. Ministro, na intervenção inicial, tentou resolver isto uma penada, mas, como digo, com uma falta de fé que eu não lhe reconhecia há muito tempo. Foi, a economia está forte, mas a afirmação foi muito frouxa, embora dita com outra intenção. Depois disso, bom, temos mais exportações, mais emprego, mais investimento. E depois toda a sua intervenção em resposta aos grupos parlamentares é desmentir tudo isto. As pessoas não regressam, Portugal tem falta de mão de obra, não paga suficientemente à mão de obra, não consegue captar os que saíram, porque se a economia está assim tão forte, está tudo tão bem, então por que razão é que as pessoas não regressam, porque é que a economia portuguesa não consegue ser atrativa? E se ainda assim crescemos mais que a média europeia, estamos melhores que todos os nossos parceiros, devia haver hordas de gente a querer regressar para a economia portuguesa, isso não está a acontecer. Como diz o Bloco de Esquerda, o programa Regressar é pouco mais que um fracasso. O Sr. Ministro esteve esta semana numa plataforma em que, por exemplo, ouviu seguramente sobre plataformas agrárias, em que, por exemplo, no turismo, a mão de obra é já um problema gritante, sério, e que é preciso resolver. Mas ele é, como diz o Sr. Ministro, em todos os setores. Como também não conseguimos atrair talento, como também estamos com problemas em crescer. E crescer, vamos ser sérios, eu vou utilizar o Super-Ministro e o Dr. Centeno e o Presidente do Eurogrupo para não dizerem que eu estou a ter uma visão partidária. O Dr. Centeno, a 10 de Abril, ao Financial Times, disse que o crescimento em 2015 foi pobre. Ora, segundo o Instituto Nacional de Estatística, foi 1,82%. Se esse é um crescimento pobre, o que é que eu posso dizer do crescimento previsto no plano de estabilidade agora para o Governo? O Governo, em verdade, tem 1,9, uma décima. Eu tenho, utilizando a mesma análise do Ministro Centeno, tenho que dizer que é pobre. Mas se eu utilizar os dados, quer do Banco de Portugal, quer do FMI, quer do Conselho de Finanças Públicas, ele anda à volta de 1,7. Portanto, abaixo do crescimento registado em 2015, que diziam que era pobre. Se 1,82 é pobre, então 1,7 é o quê? Como é que é possível, perante esta previsão, afirmar que estamos muito fortes? E dizer também que é evidente que o Sr. Ministro diz, bom, ainda hoje foi repetido de manhã, nós estamos a crescer mais que a média europeia. Como já aqui foi dito, nós estamos a comparar com o grupo mais forte da União Europeia. Quando comparamos com os nossos pares, com aqueles países com quem nos devemos comparar, que disputam o mesmo campeonato, nós estamos na cauda. A Irlanda cresce 6,7%, Malta 6,6%, Letónia 4,8%, Eslovénia 4,5%. Sr. Ministro, utilizando aqui uma imagem futebolística, que eu, como sabe, eu gosto, há sempre umas equipas que conseguem ganhar aos três grandes, mas depois acabam por ser divisão. O campeonato deles é ganhar aos três grandes. O Sr. Ministro está nessa posição. Nós crescemos mais que a Alemanha, mas depois ficamos em último. Nós temos mais que a França, mas depois ficamos em último. Sr. Ministro, isto é esbracejar, mas não é para sair do afogamento, é para cair, porque Portugal está de facto com desaceleração a todos os níveis. Sr. Ministro, diz, nas exportações, olha, nas exportações, o que prevê o plano de estabilidade é estagnação, é arrefecimento. Na formação bruta de capital fixo, que aí sim é o que se vai ver, de facto, o que é que está a acontecer nas empresas. O que se prevê 2021 e 2022 é uma desaceleração face a 2018 e 2019. Quando o Sr. Ministro, no início, ou o seu anterior Ministro, ou o Sr. Ministro das Finanças, diziam que nós temos como objetivo nas exportações até 50% do PIB, eu pergunto, garante com estas previsões, com estes resultados, que chegaremos a 50% das exportações? Quando olhamos para o plano de estabilidade, o que vemos é a desaceleração, ainda por cima está toda sendo consumida no consumo privado, quer no consumo privado, quer na administração pública. E, portanto, Sr. Ministro, parece-me que nós temos aqui que encontrar, quando eu digo que nós não regredimos com este modelo governativo, é verdade, mas a pergunta que se deve fazer, e eu acho que o Sr. Ministro tem essa seriedade no debate político, era dizer, nós podíamos ter feito um pouco mais, e tínhamos a obrigação de fazer um pouco mais, porque os outros países estão a fazer um pouco mais. Afinal, o que é que aconteceu em Espanha? Instabilidade governativa existe em Espanha, cresce muito acima de Portugal, como qualquer outro país. Era aí que nós devíamos estar a comparar. O que é que nós não fizemos? Diz, bom, fizemos reformas estruturais. Não fizemos, Sr. Ministro, diga-me uma. Diz, bom, a carga fiscal de facto é um problema. Eu não tenho aqui nenhum problema, mesmo que o PCP não está, possa dizer, mas a redução fiscal para quem? IRC para as empresas, claramente. Se as empresas tiverem melhor capacidade financeira, pagarão melhores ordenados. Serão mais atrativas. E, portanto como em tese, qualquer medida que o Sr. Ministro aqui anuncia, em tese funcionará. É como ao regressar. Em tese era uma boa medida, acabou por não ser. Em tese, mas os dados demonstram, porque se eu quiser comparar com outros países que têm cargas fiscal mais baixas, há alguma conformidade entre a carga fiscal mais baixa ou menos complexidade fiscal e o crescimento desses países. E, portanto, parece-me que pode haver aqui algumas lições a tirar. E depois dizer ao Sr. Ministro, eu não vou pedir investimento público, mas acho que cada vez que o investimento público fica aquém do que está previsto no orçamento e na execução, são muito abaixo. Aliás, vou-lhe dizer ao Sr. Ministro, ainda há de provar que o investimento público da geringonça esteja alguma vez ultrapassado o investimento público feito pelos governos da PAF com a Troika e em assistência. Consegue-me provar que foi mais alto nos anos todos? Foi em 2015 2,25%. Diga-me lá quando é que foi, só para lhe provar que quando não se investe, e não é investimento que eu lhe peço, é o investimento público que estava consensualizado com o PS, quer no PET3+, com o voto favorável do PS, quer aquele que nós, não aquele que, em que nós divergimos, aquele que é consensualizado, que é fundamental. Esse investimento público é dinheiro retirado à economia. E vou lhe dizer, ontem tivemos no Parlamento uma audição com o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, que anunciou que o Plano Nacional de Investimento é só para o próximo governo. Aqueles atrasos que lhe falam aqui de investimento, que pode potenciar investimento público, privado, não vai existir. E, portanto, qual é a resposta do Sr. Ministro da Economia a esta previsão? E, como já ultrapassei, pedindo aqui uma tolerância que na segunda parte irei, que é, Sr. Ministro, também ainda no turismo, o Sr. Ministro falou, eu não era para falar nisso, mas falou no novo aeroporto, Sr. Ministro, diga-me com seriedade, o que é que vai existir de reforço de capacidade aeroportuária no país este ano? Nada. Nem tão pouco o oleoduto para evitar os 180 caminhões de fuel óleo para o aeroporto.
Muito obrigada.
Os 10 milhões que é preciso para fazer o oleoduto, o Sr. Ministro garante aqui, porque foi uma pessoa envolvida nessa matéria, que vai ser uma prioridade para se fazer, porque isso sim pode afetar a credibilidade, pode afetar a segurança e pode afetar a noção de segurança que o turismo tanto precisa. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. O Sr. Deputado lança muitos temas interessantes de discussão. Torna-me difícil conseguir também acompanhar e responder pontualmente. Também me coloca, Sr. Deputado, muitas questões que, peço-lhe desculpa, não são da minha área. Não são da minha área, quer dizer, não lhe vou responder o que é que se passa com um oleoduto que abastece, que possa vir a abastecer o aeroporto de Lisboa. O que é que gostava de dizer? O que é que eu gostava de dizer? Bom, sim, é verdade, o aeroporto, O reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa era uma coisa que tardava e era uma coisa absolutamente essencial, relativamente ao qual é uma pena termos perdido tanto tempo para podermos chegar a isto. Segunda nota, eu nunca falo da herança pesada, ou, porque acho que isso não faz sentido. O que faz sentido é percebermos o ponto em que estamos, o caminho que estamos a trilhar nos últimos tempos e ver-se e perceber qual é a sequência próxima do filme. Não, mas não vale a pena ignorar que temos menos de 300 mil ativos do que tínhamos há 10 anos e que isso é um problema. E o que é que podemos fazer para, com menos população ativa, conseguirmos continuar a crescer acima da média europeia? Duas ou três notas que me suscitam. Primeiro, o tema do trabalho e o tema da imigração estão intimamente relacionados. Gostava de dar, apesar de tudo, uma nota que é a seguinte. Nestes últimos três anos, o peso das remunerações do trabalho no PIB aumentou. E, portanto, isso é já o resultado de um conjunto de políticas de valorização da situação de quem vive do seu trabalho, que é também indispensável para conseguirmos ter um crescimento sustentado da nossa economia. Se nós não conseguimos tratar melhor quem aqui vive e trabalha, nós vamos continuar a ter um problema de não conseguir reter as pessoas. E aquilo que também verificamos é que a destruição de emprego em períodos anteriores, eu não ajuizo o que é que se passa, mas houve destruição de emprego e houve falta de criação de emprego, levou muita gente a partir. Todos nós conhecemos pessoas que, nas mais diversas fases da sua vida, tiveram que partir porque não tinham cá oportunidades de emprego. Esse processo inverteu-se. Dou-lhe só algumas notas que são as seguintes. Nós tivemos sempre em Portugal, desde o final dos anos 70, saldos migratórios positivos. Apesar de o saldo natural, a diferença entre as pessoas que aqui nascem e as pessoas que cá morrem, vir sempre a diminuir ao longo dos anos, nós íamos conseguindo fazer crescer a população graças a saldos migratórios positivos. Esses saldos migratórios positivos de 40 anos inverteram-se a partir de 2011 e inverteram-se drasticamente. Nós, só em 2017, é que conseguimos retomar um saldo migratório positivo. Ainda continuamos a ter emigração superior à média da última década, ou da década anterior à crise, mas, apesar de tudo, muito menos do que no auge da crise. E conseguimos voltar a atrair emigrantes. Há imigrantes que estão a vir e há emigrantes que estão a regressar. Portanto, aquilo que gostava de começar por dizer é tratar bem o trabalho também nos ajuda a combater um problema demográfico. E, nesse sentido, aquilo que eu digo é que este esforço que temos tido de recuperação de rendimentos é um esforço também de apoio estrutural ao crescimento da economia. Não é uma coisa que derrote uma estratégia de crescimento da economia. É algo que apoia a valorização dos recursos humanos, seja do ponto de vista de os qualificar, seja do ponto de vista de os remunerar bem e de lhes dar boas oportunidades de carreira, apoia o crescimento sustentado da nossa economia. Não aumenta as importações. Quer dizer, vamos lá ver. É evidente que a nossa economia, à medida que se vai desenvolvendo, vai ficando mais aberta. Nós aumentamos as importações e aumentamos as exportações. Aquilo que temos que... E está a acontecer. Isso é positivo. É positivo termos uma economia mais aberta, desde que a balança comercial seja positiva, como se tem mantido. Ou seja, o aumento dos rendimentos, a redução do IRS, a melhoria dos salários, a subida do salário mínimo, não só não agravou o desemprego, não só não agravou a situação da balança comercial, como nos permitiu crescer mais decisivamente. E o meu ponto todo é, o nosso modelo de desenvolvimento tem que continuar, tem que assentar, e eu acho que os anos de crise nos ensinaram, pelo menos a todos, Tal como nos ensinaram a importância do investimento público, também nos ensinaram a importância de termos um modelo de desenvolvimento assente na valorização dos recursos humanos e na valorização do conhecimento e da inovação. O Sr. Deputado comparou-nos, fez a comparação com outros países da União Europeia que crescem mais do que nós. E é verdade. Eu gostava de salientar que o objetivo comum de Portugal, desde a adesão à União Europeia, foi sempre o da convergência com a União. O nosso objetivo coletivo de todos os governos, sistematicamente, tem sido: nós temos que fazer com que a economia portuguesa, o PIB português, converja com a Europa. Temos que crescer mais do que a média da União Europeia. Foi sempre o objetivo assumido desde os governos do professor Cavaco Silva até aos governos da PAF. Agora, incluído durante os períodos de alargamento. Agora, pelos vistos, já temos outro desafio, que eu acho bem, temos de ser mais exigentes. Quer dizer, já não basta crescer acima da média, como nunca tínhamos feito neste século. Agora é comparar-nos com a Letónia ou a Lituânia, ou mesmo a Polónia, que são países, Sr. Deputado, que aderiram à União Europeia há menos de 20 anos. Os primeiros 20 anos, os primeiros 10 anos após a adesão, Portugal foi o país que mais cresceu na União Europeia. Os nossos ritmos de crescimento entre 86 e 2000 foram os mais elevados da União Europeia. Não, Portugal cresceu muito porque vinha também mais de trás. E a comparação com Espanha também é importante, Sr. Deputado. A comparação com Espanha é importante pelo seguinte: a Espanha, o ano passado, teve um crescimento de, salvo erro, 2.9 ou coisa assim, à volta dos 3%. E teve um déficit público de 2.7%. O que eu gostava de salientar, eu sei que isto é difícil mas é equacionar crescimento económico, redução do desendividamento, crescimento do emprego, valorização do trabalho, com a redução da dívida, que é uma coisa que as empresas, as famílias e o Estado precisam de continuar a fazer, colocam-nos a nós outro tipo de exigências que os espanhóis não têm nem neste momento. E, portanto, aquilo que digo é: o nosso percurso é estruturalmente mais sólido do que aquele que a Espanha tem feito. É estruturalmente mais sólido. E, portanto, não creio que na comparação externa fiquemos a perder. E, pelo contrário, devemos ficar todos satisfeitos, porque é o trabalho de todos. Não é um trabalho de um governo, nem de um partido, nem de uma empresa. É o trabalho de todos. Conseguirmos cumprir pelo terceiro ano consecutivo, pela primeira vez desde que aderimos ao euro, ter 3 anos de convergência com a Europa, que sempre foi o objetivo que Portugal se fixou, acho que é bom.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E para finalizar esta primeira ronda, vou passar ao grupo parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começando por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, toda a equipa aqui presente. Há duas ideias que eu julgo que a situação, e em particular a evolução da economia portuguesa, tem vindo a demonstrar, e que são frases muito simples, que até parecem lugares comuns, mas que têm aí muita verdade, traduzem, e que nós temos dito há muitos anos. A primeira ideia é que, ao nível das empresas do nosso país, e sem desvalorizar os setores exportadores e os setores que são só exportadores, que não são tantos quanto isso, mas que, em geral, nas nossas empresas é um dado conhecido que só se pode vender o que as pessoas puderem comprar. E há uma outra ideia central que temos vindo a sublinhar há muitos anos, que com outras opções temos outros resultados. E eu, a propósito de algumas questões que têm vindo aqui a ser colocadas, eu não sei, talvez esta distância não seja muito fácil de observar, mas o peso relativo de alguns impostos na receita fiscal do nosso país também é um indicador da situação em que está a economia. E a evolução do IRC, que atingiu níveis historicamente elevados em 2013 e que tem vindo a baixar de uma forma sistemática de então para cá, é uma prova, o IRS tem vindo a baixar de uma forma sistemática, é uma prova de que isto da receita fiscal, ou dito tecnicamente a carga fiscal, o peso dos impostos sobre o produto, isto não é tudo a mesma coisa. Eu queria chamar a atenção para que esta descida é uma forma estranha de aumentar. É uma forma alternativa de aumentar. É uma forma de século XXI. Ao passo que estatísticas fiscais do INE é a fonte deste gráfico já agora. O aumento da receita do IVA, como os empresários da restauração poderão confirmar as minhas palavras, não significa que haja um aumento da carga fiscal para os restaurantes. Pelo contrário. Com a luta que travámos no sentido de baixar o IVA da restauração, em relação ao qual, por exemplo, ainda há poucos dias, Aníbal Cavaco Silva falava dessa medida, dizendo aquilo que o Maomé não diz do Tocinho, em relação à descida do IVA da restauração, nós obtemos, apesar dessa descida do IVA, um aumento da receita. Não quer dizer que haja uma carga maior sobre estes setores importantes da nossa economia. Há mais atividade, há mais poder de compra, há mais dinamismo na economia, na nossa procura interna. E quando nós verificamos que, dentro da lógica de que só se pode vender o que as pessoas podem comprar, existe uma inversão da tendência que vinha entre 2011 e 2015, o rendimento disponível das famílias diminuiu 978 milhões de euros. E que desde 2015 a 2018 o rendimento disponível das famílias aumentou 12.783 milhões de euros. Não admira, quando nós vemos estes dados, não admira que o CDS tenha dito que isto é um ciclo perdido, como acabámos de ouvir. Nós dizemos que isto é um ciclo ganho, mas houve oportunidades perdidas. Houve oportunidades perdidas. Houve oportunidades perdidas quando aqui na Assembleia o PSD, o CDS e o PS rejeitaram a proposta de aumento do salário mínimo nacional para os valores que era necessário, que era possível atingir. Era possível ir mais longe. Isto é a prova que com outras opções temos outros resultados. Podemos ir mais longe. E não é só o podíamos ter ido. Isso também é verdade. Podíamos ter ido mais longe. Mas hoje podemos ir mais longe. Porque mesmo com as remunerações do trabalho, e temos vindo aqui ao longo desta reunião a falar, mesmo ao nível especificamente falando das remunerações do trabalho, que entre 2011 e 2015 as remunerações do trabalho a preços constantes caíram 6 mil milhões de euros. E que desde 2015 a 2018 as remunerações do trabalho a preços constantes cresceram 8.500 milhões de euros. Não admira que as empresas sintam na pele e nos livros, e à moda antiga, os livros, peço desculpa, nos números, aquela ideia de que, de facto, nós podemos vender aquilo que as pessoas podem comprar. Agora, isto são gráficos, isto são números, mas isto é a vida das pessoas. Isto é a vida das pessoas. E quando nós verificamos que há mais emprego, mas que continua a faltar gente, e que é completamente incompreensível que continuemos em 2019 a ouvir aquela conversa de que há pessoas que não querem trabalhar, encontramos o tal problema dos salários baixos. E encontramos o tal problema do aumento do salário mínimo nacional, que continua a ser uma questão que está em cima da mesa. E encontramos, aliás, as grandes empresas, que ainda há algumas, grandes empresas que distribuem dividendos aos milhões, por vezes até acima dos lucros, e onde os trabalhadores lutam para ter aumentos salariais. Os mesmos, sabendo o que sabem, e sabem muito. Não é o problema da formação e da qualificação. Qualificados são eles. Estamos sempre a aprender. Aprender, aprender, aprender sempre. Agora, o problema aqui é qual é a distribuição de riqueza que é feita. Em Setúbal, os trabalhadores da ATF continuam em luta e não se venha a dizer que a ATF é uma empresa, a antiga Navigator, o grupo Navigator ATF, é uma empresa com dificuldades de qualificação dos quadros, com tecnologia obsoleta. Não é isso. São opções. Tem a ver com para onde é que vai o dinheiro e que valorização é que se dá ao fator trabalho. A legislação laboral, que por opção do PSD, do PS e do CDS, não tem vindo a melhorar de forma substancial em aspectos que são importantes e que se traduzem em euros ao fim do mês, em salários, mas também em condições de vida, inclusive em condições de vida familiar, em que na teoria toda a gente está de acordo, depois na prática votam contra, são aspectos que traduzem estas matérias e que depois demonstram que não só podíamos ter ido, como podemos ir mais longe. Podemos avançar. Andar para trás? Não. Está à vista. Podemos avançar, enquanto país, enquanto economia. Já agora, falou na automação das empresas e, aliás, referiu por contraponto as unidades de trabalho intensivo com as costureiras a receber salário mínimo e disse que esse, de facto, é um setor que o PCP tem procurado acompanhar e já lá iremos. E já agora perguntava-lhe, a esse propósito, se não considera que essas empresas, as tais onde se recorre à automação de uma forma crescente, deveriam assumir uma responsabilidade maior em função do próprio valor acrescentado líquido que apresentam num quadro de diversificação de fontes de receita da Segurança Social. É uma abordagem necessária até para travar o passo a leituras oportunistas e de chantagem sobre os trabalhadores em relação à Segurança Social que temos vindo a observar nos últimos tempos. Duas questões onde o país se defronta com problemas sérios. O investimento público, que continua a ser executado quem daquilo que é aprovado na Assembleia, e é aprovado a ferros, digamos assim, com dificuldade conseguimos aprovar, e depois a concretização fica muito aquém daquilo que se verifica, daquilo que se aprovou, daquilo que a Assembleia da República colocou no orçamento, e a substituição de importações por produção nacional. E aqui o investimento público, mais uma vez, volta a ser um fator em relação à substituição de importação por produção nacional, que tem a ver com a criação de riqueza cá, no nosso, na nossa economia e na,
terminar,
no nosso capital.
Senhor deputado.
Para terminar, Senhora Presidente, eu gostava ainda de, não deixando de referir aquilo que o Sr. Ministro mencionou há pouco sobre o setor têxtil, em relação ao setor têxtil e, em particular, de confecção de vestuário, perguntar-lhe, é uma pergunta basicamente de seguimento e de acompanhamento a essa matéria que temos vindo a tratar aqui na Comissão Parlamentar.
Muito obrigada.
Qual é a evolução e a consequência das medidas e das ações que o Ministério tem realizado, porque as preocupações continuam
muito
a ser bastantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, se faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Primeira nota é para dizer que dou agora razão ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Ter alguma apresentação ajuda, porque o Sr. Deputado Bruno Dias disse muito mais eloquentemente do que eu aquilo que tentei falar e disse-o, se calhar, porque também usou os desenhos animados e isso, de facto, torna visualmente muito mais claro. Desenhos, é banda desenhada, que de facto torna, ilustram bem pontos que tentei fazer. E, portanto, só para dizer que estou de acordo consigo na análise, ou seja, também já tinha feito esse ponto, crescimento, valorização dos salários, redução do IRS, melhoria do rendimento disponível, tem sido um fator que apoia o crescimento da economia e que nos permite contrariar um problema que é um problema de fundo do país e das empresas, que é a dificuldade de reter talento e mão de obra. O ponto foi muito bem ilustrado pelos gráficos que trouxe. São números, mas, como diz, é também a vida das pessoas. Também não posso estar mais de acordo com a nota que deu. A receita fiscal do IVA sobe sem que tenha havido agravamento das taxas. Tal como a receita do IRC tem aumentado, tal como a receita das contribuições para a Segurança Social tem aumentado, pura e simplesmente por um aumento do emprego e não por agravamento da taxa social única ou das contribuições das entidades empregadoras. O que é que... Também me parece que um ponto que foi aqui feito, que é a falta de mão de obra, isso não é mau. Ou seja, quando nós notamos, como também o Sr. Deputado dizia, que o desemprego tem vindo a cair e que ainda assim as empresas teriam capacidade de empregar mais gente, Então, isso é um fator positivo. Isso é uma das razões porque nos estamos confiantes. É compatível com o aumento do investimento empresarial. As empresas estão a investir e querem contratar mais gente porque têm confiança no futuro e, portanto, estão também a reconhecer que há um dinamismo na economia, quer da economia interna, quer da procura, da sua capacidade de crescer nos mercados externos, independentemente da flutuação económica que normalmente existe, que é muito importante assinalar e nos deixa também confiantes. Estou absolutamente de acordo que não faz sentido afirmar que há pessoas que não querem trabalhar ou que isto quase parece, uma afirmação destas quase parece supor que pagar um salário por baixo que seja é um favor que se faz a alguém e não é, pelo contrário, o correspectivo de uma contribuição decisiva para a atividade empresarial e para o crescimento e o sucesso das empresas. É importante o processo de substituição de importações que tem acontecido. Queria lhe dizer, aliás, que é uma das áreas mais decisivas em que o Ministério da Economia está apostado. É precisamente com programas como os clubes de fornecedores, é assegurar que as nossas empresas exportadoras sejam capazes de incorporar o máximo possível de valor acrescentado nacional. Isso implica ter programas para capacitar pequenas e médias empresas para poderem encaixar-se na cadeia de valor e, em vez de estarmos a importar componentes intermédias, poder-los produzir cá em Portugal e, por isso mesmo também, muitos dos programas apoiados pelo Ministério da Economia são para a capacitação atrás de grandes empresas como a Bosch ou a Auto Europa ou a PSA, tentarmos trazer cada vez mais valor acrescentado nacional. Um outro exemplo de grande sucesso na substituição de importações tem sido no setor agroalimentar, onde, de facto, nós temos tido uma capacidade de substituir importações, para além de aumentar as exportações, que nos permite começar a pensar que não é impossível que Portugal passe a ter uma balança alimentar equilibrada na próxima década. Há um tema que tem a ver com a questão do trabalho e tem a ver com isto. Eu não quero... Há, de facto, há uma preocupação, diria eu, no mundo inteiro. Não é só em Portugal. Em Portugal, talvez ela seja mais importante pela crise que passámos, pela circunstância de termos criado um hábito das pessoas qualificadas irem para fora, que nos obriga a pensar mais intensamente na capacidade de valorizarmos os nossos recursos humanos e de termos uma capacidade de reter aqui as pessoas, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho interessantes. Mas é verdade, acho eu, que em todo o mundo ocidental há uma reflexão em curso sobre a questão da repartição do rendimento e do produto. E é uma questão que todos os atores políticos responsáveis têm que olhar de frente e têm que perceber que ela é essencial para a sobrevivência das nossas democracias e para a capacidade de podermos continuar a construir caminhos de progresso e de prosperidade para as comunidades de uma forma pacífica. E, portanto, eu estou muito, muito sintonizado com as suas preocupações, talvez seja menos dirigista na forma como devemos procurar trilhar esse caminho, mas não tenho dúvidas que o caminho da valorização dos recursos humanos e do trabalho é muito importante para o nosso futuro coletivo. Queria também responder ao tema das indústrias do vestuário no Val do Ave. O Sr. Secretário de Estado da Economia tem acompanhado de perto a situação, deslocou-se ao norte do país, contactou com empresas, com sindicatos, etc. Eu gostava de lhe passar a palavra com o consentimento da Sra. Presidente para ele poder informar.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Efetivamente, nós temos acompanhado de perto a situação das indústrias têxteis, não apenas naquilo que são sinais mais negativos, mas também nos aspectos mais positivos. Em relação às questões de relação com as grandes empresas internacionais, nomeadamente com a Inditex, temos tido a preocupação de falar com todos os atores, com as empresas que têm contratos diretos com a Inditex, mas também com os sindicatos, com os presidentes das câmaras das zonas onde a indústria têxtil e de confecções está mais presente, e os sinais não são de todo alarmistas. Nós temos, aliás, crescido as exportações na área da confecção. E mesmo para a Espanha, os resultados são muito positivos, porque apontam também para uma diversificação daquilo que são os operadores para os quais nós vendemos. Obviamente que as empresas que apenas vendem capacidades muito indiferenciadas, na versão que temos aqui utilizado, as costureiras com salário mínimo, nós obviamente não podemos competir com a Turquia, com o Vietnã ou com outros países, e portanto não é esse o modelo económico que nós desejamos para o país. E evidentemente que aquilo que é muito importante fazer é que essas empresas, que essas unidades possam ter a capacidade de evoluir, apresentar outros fatores competitivos e aquilo que são os instrumentos de apoio público que nós temos à disposição apontam, aliás, para um investimento muito relevante dessas empresas no contexto dos sistemas de incentivos que temos em vigor. Mas, obviamente, é um trabalho que nunca acaba e, portanto, temos claro que temos que fazer mais e melhor em conjunto com as empresas, com os sindicatos e com os agentes económicos da zona. Mas, de todo, há sinais de alarmismo. Aliás, o sindicato da Zona Norte referiu-me, evidentemente, que há um conjunto de preocupações em relação a uma ou outra empresa, mas nós temos uma relação muito próxima com o Comitê da Empresa da Inditex e mesmo algumas empresas que têm vindo a não conseguir manter as relação com o grupo deve-se a fatores de não cumprimento de algumas regras que o próprio grupo impõe do ponto de vista de higiene e segurança do trabalho, e isso são aspectos muito positivos também para a própria evolução das empresas se querem manter um padrão de relação com grandes operadores como é esse grupo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar à segunda ronda e nesta com 5 minutos a cada senhor deputado e com resposta conjunta por parte do Governo. Portanto, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar os colegas e cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro e os senhores Secretários de Estado. O Sr. Ministro, desde a sua intervenção inicial e tem mantido esse registro, chegou-nos aqui, com toda a consideração que lhe tenho, e sabe que é muita, uma retórica de autêntico exagero, de irrealismo, de fantasia, de pleonasmo quanto à situação do país. Eu, não querendo ser desagradável, vou-lhe trazer os números reais e a realidade do país, que não coincide com aquilo que o Sr. Ministro trouxe. O Sr. Ministro elogiou o crescimento do país na sua intervenção inicial. Eu não sei se referia aos 2,6, que é pouco, ou se é ao já 1,7. Mas o Sr. Ministro elogia imenso este crescimento do país, que é endémico e insuficiente. O Sr. Ministro elogiou até a dívida, que eu não percebi porque é que elogiou a dívida, nem sei qual, se era a privada das empresas ou a pública. No início disse que também uma boa característica que o país agora apresenta é a diminuição da dívida. Não sei se é a pública, a privada, a das empresas, aqui isto tudo somado já vem 723 mil milhões. Depois elogiou o crescimento das exportações. Curiosamente falou das exportações, mas não falou das importações. Se bem que um bocadinho mais à frente falou das importações das máquinas. Mas se falarmos só das exportações, estamos a falar de uma festa que o Sr. Ministro considera com 4%. Pena não ter falado das importações, mas já vamos ver mais à frente. Depois é evidente que não faço comentários aos slogans que aqui trouxe. Houve uma coisa aqui também que nós registamos, PSD, é que o Sr. Ministro falou de duas características da economia portuguesa. Uma, dos baixos salários. Ele lamentou isso. O Sr. Ministro, não se esqueça que de certeza absoluta acompanha-nos pela TV Parlamento alguns empresários que não devem ter achado piada nenhuma e com razão que o Sr. Ministro lamente os vencimentos que existem em Portugal pago para as empresas, mas que seja o ministro de um governo que leva 35% da riqueza nacional em impostos. Portanto, se o Sr. Ministro quer uma solução rápida para que os vencimentos dos portugueses aumentem, é muito fácil. Comece pela carga fiscal, que é absolutamente enorme em Portugal. Depois o Sr. Ministro também falou que em 2010 estamos um bocadinho melhores que em 2010, 11 ou 12. Sr. Ministro, deve concordar comigo, mas isso aliás preocupa às vezes ao Partido Social Democrata ver que ainda alguns socialistas julgam que falir um país, o país logo a seguir fica melhor. ou que faz bem a um país falido. Não faz. Não há país no mundo que tenha falido e tenha ficado imediatamente melhor do que aquilo que estava. Portanto, nem aconteceu em Portugal, nem em sítio nenhum. Mas, Sr. Ministro, vamos falar um pouco de futuro. Vamos às projeções que são conhecidas para 2020 a 23. Todas apontam para um crescimento médio nacional de 1,5%. Eu pergunto ao Sr. Ministro, julga que é suficiente um crescimento médio de 1,5% entre 2020 a 2023 para um país que está no fim da cauda? Aliás, é curioso que nunca se cresceu muito acima dos 2% com o seu governo. Nunca. O que é absolutamente insuficiente. Se considera isto insuficiente, é muito pouco ambicioso para o país. Falemos das exportações. O Sr. Ministro mostra-se muito satisfeito com as exportações, pois nós não. E sabe porquê que nós não? Eu só lhe dou este número. Quando nós estávamos no governo do PSD e o PP, o crescimento das exportações, que valiam 28% quando nós chegámos, passaram a valer 42% quando nós saímos. Nós estamos a falar de 14 pontos percentuais. Não é 14%, é 14 pontos percentuais. Os senhores, quando entraram, e até agora, passaram de 42% para 44%. Estamos a falar de 2 pontos percentuais. Ou seja, nós por ano, em 4 anos, crescemos mais do que os senhores, em 4 anos, numa legislatura. Se isto não é insuficiente, eu pergunto-lhe o que é insuficiente. Isto já sempre a falar na produtividade. O Sr. Ministro falou muito dos vencimentos e bem, se bem que pediu que fossem os outros a resolver o problema, que é o Governo que deve resolver também, mas ele falou da produtividade. A produtividade em acumulado aumentou 1%. Se isto não é dramático, diga-me o que é dramático. Sobre a capitalização das empresas, nem vale a pena nós falarmos. Sobre o investimento, já conversámos aqui, o investimento público, o Governo agora passou a fazer festa com o privado, mas o investimento público, a vossa parte não foi feita. Quanto à dívida pública, é aquilo que nós sabemos. A estabilidade fiscal, como sabe, todos os relatórios falam da instabilidade fiscal no país. Eu pergunto quais são os grandes investimentos que são feitos numa instabilidade fiscal. Depois a carga fiscal atingiu o recorde. Aliás, os partidos que sustentam o governo dizem que a austeridade acabou, mas a austeridade não acabou. Já ninguém acredita nisso. E, aliás, a austeridade só acabava se houvesse uma brutal diminuição de impostos. E não houve. Aliás, boa parte dos impostos que troca foram feitos
acabou, agora
em Portugal,
foi o tempo.
Mantém-se. Sr. Ministro, as exportações aumentaram 4,6, as importações 12,8. São os últimos dados do mês de fevereiro. Eu pedia-lhe um comentário. Como também o turismo, que é uma área muito importante em Portugal. O turismo abrandou. E eu pergunto ao Sr. Ministro, o que é que vão fazer com isto? Que aliás não abrandou, porque aliás diminuía 1%. Se nós formos às dormidas, passámos.
Eu dou-lhe os dados. Para terminar?
Passámos, termino já, Sra. Presidente. Passámos 1 milhão e 300 mil hóspedes e agora tivemos 3,3 milhões de dormidas. Nas dormidas caímos 1%. Sr. Ministro, para terminar, eu deixava-lhe uma pergunta, que é para quando os 50% das exportações? É que o Sr. Primeiro-Ministro disse que era até ao final da década. Está quase. Não se chega aos 50%.
Muito portanto, obrigada, Sr. Deputado.
Eu terminava, Sra. Presidente, se me permite, com a sua condescendência, outra questão que tem a ver com a TAP. Só para terminar, Sr. Presidente, que é uma questão que diz muito respeito até mesmo à minha região, de pronto sou eleita, já está na Madeira. É evidente que o Sr. Ministro está a dizer que não é da sua tutela, mas, como o Sr. Ministro sabe, faz parte de um governo, esperemos que seja uma equipa, e a equipa pelo menos reúne-se à quinta-feira. Mas para lhe dizer, aquilo que a TAP tem feito à economia do país não é positivo. Os senhores são acionistas de uma empresa que está a dar prejuízos. Portanto,
muito
tem
obrigada,
uma corresponsabilidade nessa gestão. Eu pedia num comentário também
muito
sobre esta
obrigada, questão. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. E para dizer de início o seguinte, Sr. Ministro, de facto é difícil... É difícil gerir o legado que o PSD deixou a este país. O governo do PSD-CDS deixou uma economia destruída, com níveis de insolvências, inicialmente das empresas e depois das famílias, brutal, com níveis de desemprego brutais, com falta de confiança derivado de níveis de desemprego absolutamente inacreditáveis e recuperar...
Sr. Deputado Ricardo Bexiga, só um momento. Eu agradeci aos senhores deputados que mantivessem o silêncio. Ao Sr. Deputado Paulo Neves, foi o silêncio absoluto para ouvir. Também gostaria que colaborasse. E, não, e o Sr. deputado, se quiser, pode se inscrever mais tarde. Eu agradeço. Então, eu posso. Nós todos esperamos. Nós vamos esperar que tenham condições para a reunião continuar. Estão calmos agora, podemos começar. Senhor deputado Ricardo Bexiga, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, recuperar, dizia eu, desta herança é difícil, mas os portugueses têm boa memória daquilo que sofreram pelas políticas do governo PSD-CDS e, sobretudo, sabem bem aquilo que foram as conquistas atingidas pelo governo com o apoio das forças partidárias que legitimaram e suportaram esta solução governamental. O PSD-CDS saiu do discurso do diabo para passar a manipular os dados conjunturais da economia para tentar fundamentar uma nova tese do desastre, designadamente do ponto de vista daquilo que é até um desrespeito, não para com as políticas públicas do governo, mas sobretudo um desrespeito pelo esforço até agora desenvolvido e pelos resultados obtidos pelos trabalhadores e pelos empresários deste país. Porque o que nós estamos aqui a discutir não são só as políticas públicas deste governo. O que nós estamos aqui a discutir é os resultados hoje atingidos e que os números estruturais da economia não nos deixam mentir. De facto, nós hoje conseguimos, com o esforço de todos os portugueses, não só, sublinho, com as políticas públicas deste governo, mas com o esforço de todos os portugueses, atingir um novo modelo económico para o país e, sobretudo, conseguir um novo posicionamento para a economia nacional no contexto de uma economia global. E, de facto, os números estruturais que hoje a economia apresenta demonstram que as empresas, mesmo nos setores tradicionais, conseguiram evoluir na sua cadeia de valor e conseguiram também, do ponto de vista da qualidade do seu posicionamento na economia global, atingir níveis até hoje nunca conseguidos. Isso conseguiu-se com o espírito reformista deste governo, conseguiu-se com muita ambição e muito esforço dos empresários e dos trabalhadores portugueses, mas, sobretudo, conseguiu-se graças a algo que este governo também trouxe para a economia portuguesa, que é confiança e acreditar. Porque o problema do anterior governo do PSD-CDS é que não acreditava e não confiava nos portugueses. E hoje, se olharmos para os níveis de confiança dos portugueses, nós sabemos que eles acreditam que é possível. E só graças a esse espírito de confiança e a essa vontade de fazer melhor é possível termos os resultados que obtivemos do crescimento e do desenvolvimento económico e os resultados que obtemos do déficit orçamental e da dívida pública. Mas os bons resultados, Sr. Ministro, que nós atingimos... Sra. Presidente, eu continuo sem condições para...
Pois, eu não queria interromper, mas... Pode continuar agora, se faz favor.
Os bons resultados que nós hoje conseguimos apresentar do ponto de vista económico não são, a nosso ver, motivo para diminuir a nossa ambição. Pelo contrário, entendemos que estes resultados o que trazem são novos desafios, porque a partir do momento em que a economia nacional e as empresas nacionais subiram no patamar da sua posição económica e no âmbito da competitividade da economia global, há novos desafios que têm que ser respondidos. Esses novos desafios são ainda mais ambiciosos. Há um conjunto de fatores críticos que, a nosso ver, são fundamentais para vencer esses desafios. Algum desses fatores têm resposta no Plano Nacional de Reformas, que tem contribuído muito para a alteração estrutural da economia portuguesa. Mas, no entanto, entendemos que é tempo de fazer um balanço e é tempo também de, neste final de legislatura, apontarmos novos caminhos para as empresas e para os trabalhadores portugueses. Esses fatores que chamaria fatores críticos de competitividade, que serão essenciais para vencer os desafios do futuro da nossa economia, a nosso ver, são quatro. As questões da capacitação das empresas, as questões da inovação da economia, as questões relacionadas com novos modelos de financiamento à atividade empresarial e, no que diz respeito às questões que representam também um desafio fundamental para a economia nacional, as questões relacionadas com a integração em redes e parcerias de internacionalização. E é neste quadro que a pergunta que eu deixava ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado é: quais são as reformas estruturais que, a partir de agora, nós temos que fazer no sentido de consolidar os objetivos até hoje alcançados, sobretudo nestes quatro fatores de competitividade. Capacitação das empresas, inovação, financiamento e integração em redes e parcerias de internacionalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, há pouco a minha intervenção foi muito centrada sobre a desigualdade que existe do ponto de vista da remuneração de recursos humanos a nível do país e, em particular, nas empresas. Isto foi um bocado motivado pela sua afirmação, segundo a qual várias associações empresariais se queixavam de que não tinham mão de obra para recrutar, apesar de quererem recrutar pessoas, as pessoas não apareciam. E o que eu procurei explicar, Sr. Ministro, e de alguma maneira o Sr. Ministro também concordou com isso, é que existe aqui uma espécie de círculo vicioso que o Sr. Ministro enunciou, mas que nós quisemos tentá-lo resolver da única forma que nós queremos que ela seja resolvida, que é através da valorização do trabalho. Porque o Sr. Ministro diz assim, só há possibilidade de valorizar o trabalho se ele corresponder a uma valorização da produtividade, portanto, a uma valorização da economia, a uma valorização das empresas. As empresas, enquanto não tiverem essa compensação, não conseguem recrutar e, portanto, não conseguem aumentar salários. Mas tem que ser ao contrário, Sr. Ministro, porque o nosso nível empresarial, como o Sr. Ministro sabe, melhor até do que eu, é extremamente baixo e o curto prazo domina sempre as decisões de investimento dos nossos empresários. Quanto mais depressa ir nós, um empresário típico, não me quero armar em empresário, mas isto é um dado que resulta dos estudos feitos a nível de caracterização do nosso empresário médio. Quanto mais depressa for possível recuperar o investimento, melhor. Quanto mais depressa ele voltar para este lado, melhor. E, portanto, em nome de um payback o mais curto possível, fazem-se opções que é de pagar o menos possível para que as coisas se atinjam dessa maneira. E se for possível pagar o menos possível e ainda por cima tiver uma ajudazinha do Estado para que esse pagamento seja possível, melhor, ouro sobre azul. O problema que está criado, Sr. Ministro, é que os estrangulamentos que existem neste momento estruturais ao nível da economia é que as pessoas já não aceitam trabalhar por um salário que não seja uma justa retribuição mínima que seja do seu valor acrescentado, do seu trabalho e do seu salário. Não aceitam. Por isso é que não aceitam ir para empresas ganhar 700, 800 euros quando o seu nível de qualificação é reconhecidamente por toda a gente neste país o mais elevado sempre ao nível da qualificação de recursos humanos que nós temos em Portugal. Toda a gente enuncia isto. E, no entanto, cada vez que há um aumento do salário mínimo no país, aumenta também o nível de, a quantidade de pessoas nas empresas que recebem o salário mínimo. Portanto, em vez de diminuir, ou seja, em vez de o nível de progressão dos salários médios nas empresas seja coincidente com o nível de progressão do salário mínimo, não. O que acontece é que existe uma maior, cada vez maior concentração da remuneração média dos trabalhadores nas proximidades da fronteira do salário mínimo. Isto é indiscutível, Sr. Ministro. O Sr. Ministro sabe isto melhor do que eu. Quais são os instrumentos que o Governo pode ter ao nível do financiamento público de projetos de investimento nas empresas? Qual é a parte que pode ser alocada à alteração dos padrões de remuneração da qualificação dos recursos das empresas? Existe alguma cláusula que condiciona, por exemplo, o acesso a determinados níveis de financiamento público a níveis de remuneração salariais que correspondam ao aumento da produtividade de trabalho, por exemplo? Essa cláusula não existe. Tanto não existe, Sr. Ministro, que, do ponto de vista, mesmo em termos de padrões de remuneração, a desigualdade de género na remuneração salarial em Portugal continua a ser das mais elevadas da União Europeia. Em média, como o Sr. Ministro sabe, existe 16% de diferença entre um homem e uma mulher fazendo exatamente o mesmo serviço ao nível das empresas. E nas empresas privadas esta desigualdade é maior do que nas empresas públicas, porque nas empresas públicas já foi possível introduzir algum normativo que condiciona um pouco essas desigualdades salariais. Portanto, este tipo de comportamento do empresário médio e enquanto não houver condicionamentos de remuneração salarial para acesso a fundos públicos, esta realidade não vai prevalecer. O que prevalece é o payback, o que prevalece é o critério da recuperação do investimento o mais rapidamente possível e o que prevalece é, portanto, a taxa de lucro no curto prazo. Apenas para terminar, uma última questão. O Sr. Ministro tem um secretário de Estado que se chama de Valorização do Interior. O Governo aprovou um programa de valorização do interior e esse programa de valorização do interior tem-se confrontado sistematicamente com reclamações por parte dos territórios do interior que condicionam bastante o seu próprio desenvolvimento. Dou-lhe um exemplo concreto para terminar. Portagens para pessoas no acesso das estradas do interior, as autoestradas do interior.
Muito obrigada.
O Governo aprovou uma medida que isenta ou que reduz as portagens 50% do transporte de mercadorias, mas as pessoas continuam a pagar exatamente o mesmo. Portanto, a pergunta é...
Já se percebeu.
Como é que é possível apoiar o desenvolvimento dos territórios do interior se existem travões de monta que impedem, por exemplo, esse mesmo desenvolvimento equilibrado em termos de pessoas e de bens.
Sr. Deputado, está cada vez mais a progredir nos tempos. Muito obrigada. Vou passar ao grupo parlamentar do CDS, Sr. Deputado Hélder Amaral. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu confesso, queria fazer um esforço para ter um debate sério, mas tenho que ser solidário, até por respeito e consideração que os deputados Partido Socialista merecem, de que o CDS, só para fazer uma reflexão, o CDS nunca falou no diabo. Mas ouvir intervenções do Partido Socialista, eu só posso ser solidário na dor. Porque se eu tivesse um ex-secretário-geral ou um ex-primeiro-ministro a ser enxovalhado por um ministro da Justiça de um país terceiro, eu também tinha dificuldades em fazer intervenções sérias. E essa é a verdadeira herança que o Partido Socialista tem que resolver do período em que deixou o país na bancarrota. Mas isso é um assunto que eu espero que nunca mais se escute, porque não é normal ouvir discussões que não são pura e simplesmente verdade. Passando para a segunda parte, que eu gostava de fazer e não gostava de ter dito isto, eu disse que era uma oportunidade perdida, disse que podemos fazer mais. Dou razão ao Sr. Ministro, tudo o que enuncia é bom, mas nós temos que acrescentar mais qualquer coisa. E obviamente temos visões diferentes. Nós entendemos, e sempre o dissemos, chegamos até a acordar com o Partido Socialista, com outro Partido Socialista, que reduções em sede IRC eram boas para dotar as empresas, que são elas que criam empregos, sejamos sérios, como manter uma carga fiscal, com o aumento do ordenado da massa salarial, são boas para a economia nacional. A verdade é que no programa de estabilidade, a carga fiscal, nas projeções do Governo, não vai reduzir. Como também acho que investimento público pode ser ele mesmo indutor de investimento privado. E não estou a pedir nenhum que não seja aquele que o Governo prometeu. Que resposta dá o Sr. Ministro quando no Plano Nacional de Reformas há um corte de 471 milhões de investimento público em relação ao que estava no orçamento? Para podermos sair daqui com o mínimo de seriedade no debate. Se há esse corte, depois podemos trazer desenhos. O deputado Bruno Dias, quando mete combustível, quando vai passear, quando vai trabalhar, levar os filhos à escola, está a pagar mais impostos como nunca pagou antes. Mas o deputado Bruno Dias, como qualquer português situado em qualquer região do país, tenha ele a capacidade de rendimentos que tiver, que são impostos indiretos cegos. E isso também afeta a capacidade da economia crescer. Mas isso vai tudo aumentar, não está tudo previsto nos documentos do Governo. E, portanto, Sr. Ministro, bom, mas não são horas da minha tutela. É verdade, Sr. Ministro, mas cada vez que o Governo adia uma solução para a capacidade aeroportuária, afeta a economia, nomeadamente o turismo. Cada vez que há cortes no investimento público, adia a capacidade da economia e das empresas terem o tal clima de confiança. Sr. Ministro, também posso perguntar por investimento direto estrangeiro. Os dados de 2015 comparam bem com os dados de 2018. Eu digo, isso é importante, talvez, disseram aqui que tutelava o interior, de facto é, tem aqui pelo menos uma tutela sobre a valorização do interior, não o próprio Secretário de Estado, que pelos vistos está no interior, sabe-se lá onde. Mas a verdade é que as empresas situadas no tal território, cada vez com menos população, cada vez com menos capacidade, e até conhece investimento estrangeiro que visitou brevemente, como a Cinturão de Mangualde, mas quer a Cinturão de Mangualde ou outras empresas que situam, bastante inovadoras, já até com valor acrescentado, têm enormes dificuldades de ser tão competitivas em termos de logística, em termos de custos energéticos, em termos de carga fiscal, em termos de acesso à digitalização do país. Isso também afeta a capacidade do crescimento económico, nomeadamente nessas regiões. E o Ministro da Economia tem que se preocupar com isso, tem que dar resposta a isso tudo. Como também lhe posso perguntar, muito que acontece hoje no esforço que todos os autarcas fizeram para resistirem, mas nós temos um problema de comércio e de capacidade e de renovação do comércio no interior do país, em algumas cidades. Quais são as medidas, quais são as políticas públicas que potenciam, ajudam a manter alguma coisa de capacidade de criação de emprego no interior? E depois dizer, porque de facto até o turismo que existe essencialmente no Porto e Lisboa, Açores, com dados e Madeira, sem para dizer os polos, acaba por estar em desaceleração e, portanto, aquela esperança que o interior pudesse também ganhar com o boom ou com essa indústria que levaria, pelos vistos, não vai acontecer. E eu não conheço medidas, o Governo vai reconhecendo, o setor está a alertar que estamos em desaceleração, as várias associações do setor têm mostrado preocupação, mas parece que o Governo ignora e não tem dito nada nem feito nada. Eu não sei se aquele 1.600 milhões de euros de capitalizar para as PMEs teve algum resultado. Algum terá tido, porque o Sr. Ministro falou no início que tem mais empresas e mais empresas e até empresas que foram agora aos novos fundos comunitários. Mas, Sr. Ministro, é curto se o investimento que o país tem feito se baseia apenas e só nos fundos comunitários. E, portanto, termino, Sr. Presidente, porque a Comissão fez a visita ao setor têxtil, julgo que o setor textilar tem uma realidade bem diferente e, portanto, convinha às vezes, para não sermos tão negativos, falar também nas coisas boas, como também sei que alguns partidos não gostam disso, mas também há nota que são empresas portuguesas a deslocalizarem-se elas mesmas para outras regiões. Também não parece que seja essencialmente mau. O que é importante é encontrar mecanismos de apoio para a renovação do setor e para mitigar as dificuldades do setor, mas falar só da parte negativa, querendo a ideia, e acho que o Sr. Secretário que fez esse esforço, não que sendo alarmista, eu queria colaborar, que de facto, no texto lá a coisa corre bem, e uma empresa nacional que se deslocalize, também não parece que seja mau para a economia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar ao Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP.
Muito obrigado.
Sim, senhor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu disse Bruno Dias.
Pois, eu percebi, estava só à espera que pudesse começar.
Então, faz favor, Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na primeira ronda houve questões que eu, por lapso, omiti, não foi só por falta de tempo, e houve outras questões que o Sr. Ministro também não respondeu, uma delas em particular, que eu gostaria de retomar. Quando eu falei há pouco da carga fiscal, a receita fiscal, sublinhei a questão de termos no nosso país mais receita de IVA, apesar da diminuição das taxas de IVA, nomeadamente na restauração. Ou seja, cobra-se menos imposto, mas recebe-se mais, temos mais receita de IVA nessa situação. No IRC temos mais receita, apesar da eliminação do pagamento especial por conta, que muitas e muitas empresas têm, há bem pouco tempo, essa experiência de tantos anos a lutar pelo fim desse imposto estúpido, que a palavra não é nossa, mas que tantos anos sobreviveu graças às votações que nesta casa se verificaram, portanto, mesmo apesar do voto contra do PSD, lá conseguimos eliminar o pagamento especial por conta. por proposta do PCP que andámos anos e anos a apresentar e a propor e lá conseguimos, parecia impossível, está em vigor, mas também temos mais receita de IRC, apesar de não ter avançado, porque nós nos atravessámos e não avançou, a tributação autónoma e o aumento da carga fiscal da tributação autónoma sobre as viaturas em sede de IRC, e isso também foi outra medida importante, uma medida neste caso no sentido de propor que não se verificasse essa penalização, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, como nós dizemos, isto da receita fiscal ou até da carga fiscal, isto não é tudo a mesma coisa. Também não é tudo a mesma coisa, como já ficou claro, o setor têxtil. Também não é tudo a mesma coisa. Há diferentes campeonatos. E o meu receio é que não estejamos a falar dos mesmos campeonatos nas perguntas e nas respostas desta reunião. Ora bem, quando nós falamos, e pareceu-me que estava o Sr. Secretário de Estado a mencionar dentro do setor têxtil a confecção de vestuário, e dentro da confecção de vestuário foi mesmo ao ponto que clarificou as empresas fornecedoras do grupo Inditex. A experiência que nós temos, estamos a falar em larga medida de microempresas em regime de subcontratação, fornecendo na base de baixo valor e margens mínimas, nós não falamos em alarmismo, eu não disse alarmismo, eu não disse que os dados são alarmantes, disse que são preocupantes. Nós não usamos o alarmismo e recusamos o alarmismo. Nós recusamos o alarmismo, inclusive esse alarmismo que é usado tantas vezes para pressionar salários e direitos, por parte de algumas estruturas empresariais ou patronais que utilizam alarmismos para dizer não pode haver melhores salários e condições de vida para os trabalhadores. Não, nós recusamos o alarmismo. Mas o que eu referi foram dados preocupantes e esses dados, olha, constam do relatório que foi aprovado por unanimidade nesta comissão há pouco, porque esta comissão também foi à região. E esta comissão parlamentar, por proposta do PCP, também foi à região, também falou com empresas e apurou informações que foram aprovadas no relatório há pouco que dão conta, digamos, de uma situação que não é aquela que o senhor nos transmitiu. Ou seja, talvez não tenha percebido bem. O essencial da informação que o Governo apurou indica que aumentou a atividade, as exportações, no setor têxtil em geral pode ter sido. E na confecção de vestuário daqueles campeonatos diferentes pode ter sido. Agora, nós, quando falamos dos encerramentos das microempresas que trabalham na base de subcontratação naquela região do Val do Ave e do Cávado, não nos apercebemos, estão aqui os senhores deputados de todos os partidos da comissão que estiveram lá como eu estive. Aquilo que nos foi transmitido não era que isto foi um caso de uma ou duas empresas que não cumpriam as regras da saúde e segurança e higiene no trabalho e que não era uma coisa boa que havia uma ou duas que estavam a deslocalizar-se. O problema era mesmo uma situação de deslocalização de produção para outros países, não por opção daquelas microempresas que, com grande aflição, veem o que está a passar. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo com o que esta comissão observou no terreno. Não é outra coisa senão esta. Sobre a questão das empresas, em geral, eu pedia que o Sr. Ministro ainda retomasse aquele ponto, uma questão que eu coloquei há pouco sobre a diversificação das fontes de receita da Segurança Social e uma questão central que é da estabilidade para as empresas. Estabilidade quanto àquela questão muito, muito simples e muito prosaica que é das instalações, arrendamento. A questão da lei do arrendamento. Nós tivemos avanços, ainda assim aquém do que seria possível e necessário, na questão do arrendamento habitacional. Falta dar uma resposta a um problema sério que as empresas atravessam, não só no comércio, nos serviços, na restauração, que é o problema do arrendamento empresarial. E nós apresentámos por parte do PCP, há bem pouco tempo, um projeto de lei, o projeto de lei 1203, que cria um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais, a parte das coletividades não é para aqui chamada, mas para as micro e pequenas empresas é um problema sério, e queríamos ouvir da parte do Governo, não estamos a pedir como é que os senhores vão votar, que os senhores não votam na Assembleia, mas qual é a posição do Governo e a forma como o Governo encara esta discussão concreta do problema do regime do arrendamento empresarial, que é um problema sério que as empresas continuam a sentir no seu dia-a-dia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E vou passar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto da Economia para responder a todas estas questões. Tem cerca de 25 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou ter que ser telegráfico, peço imensa desculpa, mas as questões que colocaram mereciam outro detalhe de consideração, mas o tempo obriga-me a ser mais telegráfico. Sr. Deputado Paulo Neves, números reais do crescimento. Os números reais do crescimento são o terceiro ano consecutivo a crescer acima da média da União Europeia. A convergência com a Europa, definida como crescimento superior à média da União, foi sempre o objetivo de todo o Estado, todos os governos sucessivamente, desde a adesão à União Europeia. É essa a grande ambição, é aproximarmos-nos da média da União Europeia, e isso é indesmentível, está a acontecer. Redução do endividamento. A redução do endividamento ocorreu em todos os setores da economia. No Estado, nas empresas e nas famílias. A dívida total da economia portuguesa, como percentagem do PIB, está-se a reduzir, como se está a reduzir também a dívida externa líquida, que neste momento deve andar nos 93%, 94% do PIB, e isso é muito positivo. Os saldos positivos da balança comercial têm-nos permitido, precisamente, reduzir o nosso endividamento externo, que também é uma fragilidade da economia. As empresas, e isso é que eu estou também a assinalar, que é o seguinte, é a primeira vez, julgo que nas últimas décadas, em que Portugal cresce sem haver ao mesmo tempo um crescimento do endividamento. Ou seja, as empresas estão a investir...
Sr. Ministro, peço desculpa. Sr. Deputado Paulo Neves, peço-lhe que deixe... Fez as perguntas e, portanto, agora tem que deixar o Sr. Ministro responder. Está bem? Faz favor, Sr. Ministro.
Crescimento das exportações. As exportações continuam a crescer, como estão a crescer as importações. Eu não nego isso. Aliás, aquilo que dava era a nota de o aumento do grau de abertura da economia portuguesa. O grau de abertura da economia portuguesa corresponde ao peso da soma de exportações e importações no produto interno bruto, que tem estado a aumentar, e isso é positivo. Uma economia pequena como a nossa só cresce se abrir mais ao exterior. E, nesse sentido, a preocupação que temos que ter é de verificar se o crescimento das exportações não é superior... Se o saldo entre exportações e importações continua a ser positivo. E isso é difícil porquê? Porque grande parte do nosso crescimento depende de investimento. E grande parte do investimento depende de importações. E somos também muito... Sempre foi, mas precisamente estamos neste momento com saldos positivos da balança comercial. A outra diferença é a seguinte, é que nós também temos que, para conseguirmos fazer sustentadamente isso, temos que fazer um grande esforço de redução da intensidade energética da nossa economia, porque de facto nós somos muito dependentes da importação de combustíveis fósseis e isso é uma fragilidade também da nossa economia, e o caminho da descarbonização, o caminho das energias renováveis e da eficiência energética é decisivo para o nosso futuro. Projeções de crescimento para o futuro e o peso das exportações no PIB. O peso das exportações no PIB é, de facto, o fenómeno mais importante da alteração estrutural da nossa economia. E é verdade que as exportações... É verdade que as exportações começaram a crescer a partir de 2007, 2008. E é verdade que o peso no PIB das exportações já foi de 42% em 2015, como o Sr. Deputado referiu. Mas queria-lhe também recordar o seguinte, é que o peso das exportações no PIB é um rácio, depende do valor das exportações e do valor do PIB. E uma coisa que se verificou é que, entre 2010 e 2015, o PIB caiu 6% em termos acumulados. Portanto, o valor das exportações no PIB aumentou, em parte, porque o PIB caiu. As exportações, o valor das exportações em 2015 era de 74 mil milhões de euros, bens e serviços. E, no final de 2018, era de 90 milhões de euros. São mais de 16 mil milhões de euros, ou seja, o valor percentual do crescimento das exportações é muito mais intenso nestes últimos 3 anos. Falou do turismo ter abrandado e das dormidas terem caído. Eu queria-lhe dizer o seguinte. Primeiro, o valor em fevereiro, os dados que temos é o acumulado janeiro e fevereiro. É verdade que o valor das dormidas em fevereiro, o número de dormidas em fevereiro, caiu 1%. Acumuladamente, cresceu. cresceu janeiro e fevereiro relativamente ao mesmo período do ano anterior. E queria também dar-lhe nota do seguinte. Primeiro, o ano passado o Carnaval foi em fevereiro, este ano foi em março. Segunda nota muito importante, nós estamos a ter nós estamos a crescer em receitas e em chegadas aos aeroportos. Estamos a crescer muito, aliás, em chegadas aos aeroportos. Isto é uma coisa que eu ando a tentar perceber, que é o seguinte, nós não temos nas estatísticas das dormidas o número das dormidas em alojamento local. E, portanto, pode acontecer que estejam a chegar mais turistas que, no entanto, como não vão para estabelecimentos hoteleiros, não aparecem nas estatísticas. Mas quando vemos as estatísticas das receitas, elas estão a crescer bastante. Portanto, há aqui coisas... O turismo está a crescer, e está a crescer bem, e está a diversificar mercados. São resultados positivos. Para quando 50% de exportações no PIB? Aquilo que definimos na estratégia de internacionalização que o Conselho de Ministros aprovou o ano passado, depois de ter feito também discutir com o conjunto de parceiros no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, é chegar a 50% do PIB em meados da próxima década. Em meados da próxima década. O Banco de Portugal, numa das últimas projeções, disse que é possível chegarmos a esse valor em 2021. Mas as projeções são o que são. O que nós temos que continuar a trabalhar é para apoiar as nossas empresas no investimento, na qualificação dos recursos humanos e na inovação, para terem condições de serem mais competitivas internacionalmente. E queria-lhe também dizer, Sr. Deputado, que eu sei que muitos empresários me podem estar a ouvir. Aquilo que disse aqui é-me dito, é-me referido por muitos empresários. Calma, em termos de recursos humanos, eles dizem mesmo isto. Há um problema de disponibilidade de recursos humanos e reconhecem que têm que remunerar melhor se querem reter pessoas e atraí-las para eles. Aliás, preocupam-se precisamente por isso, que é, teremos ou não nós condições de pagar melhor sem prejudicar a nossa competitividade. E o único caminho para isso ser conseguido é mesmo fazer crescer a produtividade das empresas e termos políticas públicas que apoiem o crescimento da produtividade. Devo-lhe dizer também que se tenho tido centenas de conversas, eu, os secretários de Estado, com empresários, a propósito dos problemas que os preocupam, devo-lhe dizer que a política fiscal não tem sido, de longe, a questão mais mencionada. E na verdade, Sr. Deputado, queria-lhe dizer o seguinte, a nossa taxa efetiva de IRC é relativamente baixa. As deduções que temos ao investimento, a melhor maneira de uma empresa reduzir o valor do imposto que paga é investir, é reforçar capitais próprios e é fazer um conjunto de aproveitar um conjunto de benefícios fiscais que são dirigidos ao investimento produtivo. É por isso que talvez a reforma estrutural mais importante que este governo tenha feito do ponto de vista das empresas tenha sido a aprovação do regime de remuneração convencional da capital social. Hoje em dia, Portugal tem o país que mais beneficia o aumento de capital e o reforço por capitais próprios. As empresas têm estado a utilizar isso. Aumentos de capital, quer por entradas de dinheiro fresco, quer por reinvestimento de lucro, quer por conversão de suprimentos em capital, neste momento podem ser deduzidos ao IRC em sete exercícios a 7% de valor em cada ano. Não existe nenhum regime na Europa que seja tão favorável e se calhar não é alheio a isso o facto de a autonomia financeira das empresas ter aumentado nestes 3 anos para quase 38%. E, portanto, acho que estamos bem aí. Sr. Deputado Ricardo Bexiga perguntou-me por reformas estruturais. Olha, menciono-lhe desde logo esta. Esta é uma reforma importante. Esta é aquela que permite que as nossas empresas tenham um melhor tratamento fiscal do investimento e do financiamento da sua atividade por capitais próprios, ao invés de se andarem a endividar. A outra, talvez muito importante, que temos tido, todas as reformas no âmbito do Programa Interface de reforço do Sistema Científico e Tecnológico Nacional têm sido muito importantes para apoiar a inovação das empresas, mas talvez a mais significativa tenha sido que, em dezembro do ano passado, nós fomos capazes de celebrar com 25 centros tecnológicos portugueses financiamento de médio prazo. Pela primeira vez na história dos centros tecnológicos, os centros tecnológicos têm financiamento não anual, mas a médio prazo, podendo assim fazer programas de atividades a um prazo mais distante, e isso permite também ter mais estabilidade na projeção daquilo que é a criação de emprego científico, projetos de investigação e transferência de conhecimento para as empresas. Senhor deputado Heitor de Sousa, duas ou três notas. Eu queria dizer-lhe o seguinte. Primeiro, as empresas, obviamente, investem com expectativa de terem retorno sobre o investimento. As empresas são modo de vida de muitos empresários, são o modo de vida dos empresários, e os empresários têm recursos que investem nas empresas na expectativa, obviamente, de terem um retorno, senão pegavam no dinheiro e metiam no banco. E portanto, obviamente, uma empresa tem a expectativa, quando faz um investimento, de ter retorno. E, se possível, o mais elevado e o mais rápido. Isso não é fácil. Não é nada fácil. É muito mais fácil comprar um imóvel e revendê-lo. É muito mais fácil pegar no dinheiro e comprar ações de uma grande empresa do que estar todos os dias a pegar no património e nos recursos de uma pessoa e colocá-lo numa empresa e tentar satisfazer clientes, contratar pessoas, contratar fornecedores, fazer planos de investimento. Isto é difícil. E há outra coisa também muito importante. E há outra coisa, é difícil. E há outra coisa que também é muito importante. É que, na verdade, quem cria empregos são as empresas. O Estado cria empregos, as administrações públicas criam empregos, mas o grosso da criação de emprego vem das empresas privadas. E, portanto, apoiar o esforço de investimento, de inovação e de produtividade das empresas é também apoiar aqueles que criam emprego. E aquilo que quer o Governo, quer, julgo eu, um número cada vez maior de empresários percebe, é que ou investe numa melhor valorização dos seus recursos humanos ou tem problemas de continuar a prazo a conseguir competir. Queria também dizer que nós temos um tecido empresarial muito diversificado. Temos muito poucas grandes empresas, temos muito poucas médias empresas, temos muitas pequenas e microempresas. E se é difícil ser empresário, é particularmente difícil para as pequenas e microempresas. E temos que perceber também o impacto das decisões que tomamos num tecido empresarial que tem todas estas diversidades e todas estas especificidades, uns virados mais para o mercado externo ou para a substituição de importações, outra para a pequena atividade local. E temos que ter respostas que apoiem todo o esforço de reciclagem disto. Finalmente, também, os nossos próprios recursos humanos não são todos iguais. Hoje em dia nós podemos dizer com satisfação que a população portuguesa com menos de 35 anos foi bem educada. Tem níveis de qualificação que comparam bem com os seus congêneres europeus. Nós continuamos a fazer um esforço de reforço das qualificações. O ano passado, a taxa de abandono escolar precoce baixou para 11,8%. É uma coisa extraordinária. Há 10 anos era mais do dobro. É extraordinário. Mas ainda assim, o que nós temos é os mais de 35 anos não tiveram as mesmas oportunidades. O país, hoje em dia, se consegue dar aos seus jovens a oportunidade de terem qualificações e de estudarem, não era assim para os mais velhos. E, portanto, nós temos mais, para esses temos que ter uma atenção particular de lhes dar as qualificações, de investir na qualificação de ativos, em vez de desinvestir e de encerrar centros de valorização das qualificações dos mais velhos. E temos também que perceber, Sr. Deputado, o seguinte. Primeiro, nós continuamos a ter pessoas que, infelizmente, trabalham por 700 e 800 euros e até por menos. E são muitos. O Sr. Deputado disse que as pessoas já não aceitam ir trabalhar por 700 euros. Infelizmente aceitam. Infelizmente aceitam. E o que nós temos que fazer é criar as condições para termos um país onde podemos pagar melhores salários. E a outra coisa que também queria dizer é o seguinte. Nós verificamos que, apesar de tudo, as remunerações os salários estão a crescer em todos os níveis de qualificação. Em todos os níveis de qualificação. Estamos a verificar que as empresas estão a ser capazes de acompanhar este tipo de pressão que decorre também da escassez de trabalho. E isso é positivo. Neste momento, o número de ofertas de emprego não aceito está a diminuir. Portanto, as pessoas querem trabalhar. Mais uma vez dizendo, quando se diz as pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem trabalhar. As pessoas querem trabalhar. E, portanto, eu acho que temos que reconhecer esta diversidade do nosso tecido empresarial, a diversidade dos nossos recursos humanos, e temos que apoiar o caminho daqueles que querem criar condições para podermos aspirar a ter não só a sustentabilidade do nosso crescimento económico, mas também melhores condições de vida e de emprego para a nossa população. Sr. Deputado Bruno Dias, carga fiscal. Sim, a carga fiscal reduziu-se. Queria dizer que, ao longo destes anos, várias medidas foram feitas para aliviar o esforço fiscal das empresas. O Sr. Deputado falou da eliminação do PEC. Este ano são menos 100 milhões de euros que as micro e pequenas empresas vão ter que suportar, mas não é o único esforço, nem o IVA da restauração. A eliminação da coleta mínima do IRC simplificado, o alargamento dos benefícios para o revestimento de lucros, remuneração convencional capital social, benefícios aos créditos incobráveis, tudo isso tem sido apoios do sistema fiscal ao investimento empresarial e à capitalização das empresas que temos que notar. E é verdade, esta redução da carga fiscal não determinou redução da receita fiscal, porque ela estimulou um crescimento da atividade económica, que foi positiva também para as finanças públicas. Exportações têxteis. Senhor Deputado, aquilo que sabemos é que, de facto, se verificaram algumas empresas que perderam encomendas e que algumas delas terão mesmo tido que encerrar. Estamos a falar de microempresas que ou trabalhavam em regime de subcontratação para empresas portuguesas e começaram a colocar no outro lado. Eu acho que há duas preocupações que nós temos que ter. Primeiro é perceber se isso é uma coisa generalizada ou são casos relativamente pontuais. E aquilo que nós sabemos é que as exportações do setor de vestuário continuam a aumentar. Aumentaram para a Espanha e aumentaram para outros mercados, para a Itália, por exemplo, onde está a crescer bastante. E a segunda preocupação é esta. O que é que sucede com os trabalhadores que estavam afetos àquela atividade e que perderam o seu emprego? E a questão é de saber se o tecido empresarial que continua a crescer consegue absorvê-los. E que apoios temos que dar à formação destas pessoas, porque estar a trabalhar num determinado produto e passar para um produto eventualmente mais valor acrescentado pode exigir alguma formação profissional, e é isso que temos que também apoiar. Neste momento, aquilo que sabemos é que a indústria têxtil e de vestuário tem carência de recursos humanos e está a absorver os trabalhadores que eventualmente ficam disponíveis. Diversificação das fontes de receitas da Segurança Social. Não vou entrar numa discussão aberta, mas o que queria dizer é o seguinte: claramente, aquilo que o Governo acredita é que, entre outras coisas, a sustentabilidade da Segurança Social passa por uma diversificação das fontes de receitas. Houve passos dados já durante esta legislatura no sentido de diversificar as receitas da Segurança Social, designadamente afetando recursos de outra origem, que não apenas contribuições dos trabalhadores e das entidades patronais, para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e acho que esse é um caminho que inevitavelmente tem que se fazer. A discussão sobre a Segurança Social não pode apostar apenas em dizer que isto é uma função exclusivamente do próprio trabalhador e do seu esforço de poupança, porque não há sistema que funcione dessa forma, nem é justo que assim seja. Sobre a lei do arrendamento, não estou dentro do detalhe da questão, mas há um ponto que para mim é importante, que é o seguinte: se queremos que as empresas possam fazer face ao seu esforço de expansão e de investimento sem necessidade de recorrer ao endividamento, então temos que ter a possibilidade, para o mais diverso número de aplicações, encontrar fontes de financiamento diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Se uma empresa comercial, para encontrar instalações, tem que fazer a aquisição de uma loja e tem que se endividar para isso, isso, do ponto de vista do sistema, é mau. É mais positivo se a empresa possa recorrer ao arrendamento e não tenha que comprometer a sua capacidade de investimento num ativo imobilizado, num imóvel, em vez de aplicar noutro tipo de funções. E, por isso, acho que, na ponderação destas realidades, nós temos que ver qual é o impacto que temos relativamente às fontes de financiamento da economia. Acho que temos que ponderar bem qual é o impacto que uma reforma da lei do arrendamento tem sobre a disponibilidade futura de imóveis para arrendar, porque isso, em última análise, é o que mais beneficia as empresas, é terem a possibilidade de contar com o arrendamento como uma solução de instalação. Não tenho mais detalhes para poder pronunciar-me em concreto sobre as outras questões que me colocou. E agora estou aqui um bocadinho perdido. Acho que terminei, não é?
Doutor Almeida.
Hã?
CDS.
Ah, deputado Almeida Amaral. Peço desculpa.
O senhor ministro pode não querer responder, desde que diga que não lhe apetece.
E o senhor deputado pode...
Mas...
Senhor ministro, espera só.
Não, tem aqui. Já não estava a encontrá-lo.
Senhor ministro, um momento.
Senhor Presidente, Sr.
Ministro, um momento.
Eu não faço questão. Desde que a resposta seja, não me apetece.
Não.
Sr. Ministro.
Não, tem razão. Peço imensa desculpa.
O Sr. Deputado Hélder Amaral sabe que não pode ligar o micro assim, porque sim. Pronto. Está bem, mas o Sr. Ministro tinha já detectado que ainda faltava responder-lhe. Portanto, eu também não tinha dado a palavra, portanto, Sr. Ministro, pode responder.
Peço-lhe imensa desculpa, mas perdi-me no meio dos meus papéis. Não é desconsideração de forma alguma, porque sabe que tenho muita por si. Aliás, ainda não respondi a tudo o que me foi colocado, foi-me inquirido pelo deputado Heitor de Sousa, porque só agora é que descobri aqui a minha folha perdida. Peço imensa desculpa também. Bom, mas, basicamente, o que queria dizer, colocou uma questão muito específica sobre se os apoios públicos têm alguma vinculação às políticas de recursos humanos. E é verdade, nos sistemas de incentivos à inovação, a avaliação das candidaturas depende também e é majorada em função da criação de emprego e do nível de qualificação do emprego associado ao investimento que é apoiado e, portanto, de facto, existe essa relação que o Sr. Deputado mencionou. Sobre as portagens, eu acho que isso é um processo. Aquilo que quisemos fazer agora foi reconhecer que as empresas que se situam no interior têm custos de contexto decorrentes de estarem mais longe dos centros de abastecimento de matérias-primas e dos centros de consumo. E, portanto, quisemos criar um sistema em que, para as empresas, para o transporte de mercadorias, as empresas não sejam penalizadas com os custos de transporte decorrentes das portagens. Mas não encerra a discussão. Mas queria também dizer o seguinte: é muito importante, do ponto de vista da valorização do interior, já agora, o Sr. Deputado. Eu não disse isso. Eu julgo que foi... Há um secretário de Estado que se chama João Paulo Catarino, que não se chama secretário de Estado da Valorização do Interior, chama-se João Paulo Catarino, que aqui não pode estar. Mas queria dizer o seguinte. Nos sistemas de incentivos ao investimento empresarial, quisemos deliberadamente discriminar positivamente os investimentos realizados nos territórios do interior. E aquilo que sabemos é o seguinte, das últimas intenções de investimento no SI Inovação, agora lançadas nesta segunda fase da reprogramação, mais de 30% são investimentos situados no território do interior. Mas mais importante que isso, se em vez de considerarmos os investimentos em expansão, olharmos apenas para os novos investimentos, 60% dos novos investimentos que são apoiados por estas candidaturas correspondem a investimentos nos territórios do interior, o que me parece positivo. Senhor deputado Hélder Amaral, esta resposta também era dirigida a uma questão que tinha colocado, que é precisamente sobre o investimento no interior. Julgo que é importante nós sermos capazes de captar investimento criador de emprego que atraia ou retenha a população nos territórios do interior. Aquilo que temos assistido na última década é de facto que os centros urbanos situados no interior, os maiores centros urbanos no interior, têm conseguido normalmente junto a eixos rodoviários, normalmente servidos por instituições de ensino superior, têm conseguido reter ou mesmo aumentar a sua população e o produto interno bruto nesses centros urbanos e sua imediata periferia tem até aumentado mais do que a média nacional. É importante valorizarmos a capacidade de atração de investimento, porque assim podemos também contribuir para este movimento de retenção e criação de emprego, e é por isso que esta ideia de que 60% dos novos investimentos apoiados por sistemas de incentivos nesta reprogramação estão aí para o território do interior, julgo que são um bom sinal. Não vou de todo dizer que tudo são rosas, que a tarefa não é difícil e exigente, que não há em muitas partes do território nacional, fora desses centros, uma desertificação significativa e, sobretudo, um envelhecimento muito grande, que exige uma atenção muito importante por parte das instituições públicas, mas, apesar de tudo, acho que esta medida da discriminação positiva é boa e nos ajuda num caminho que é longo, seguramente. Senhor Deputado, o investimento direto estrangeiro, os resultados são muito positivos. O stock de investimento direto estrangeiro está em máximos de sempre. Houve momentos na última década em que o fluxo de investimento direto estrangeiro até foi maior. 2012, por exemplo, é um exemplo. Foi nesta década o ano em que tivemos mais investimento direto estrangeiro. Mas também é verdade que quase todo ele correspondeu a aquisições de ativos, designadamente em resultado das privatizações, como, por exemplo, a privatização da concessionária dos aeroportos, que agora conseguimos finalmente, ao fim de muito tempo, conseguir chegar a um entendimento sobre a expansão do aeroporto. Não creio que tenha sido um adiamento, mas apenas as vicissitudes próprias deste processo. No ano passado, por exemplo, nós tivemos o maior nível de sempre de investimento contratualizado ao nível da ICEP. Tivemos níveis muito importantes de investimento produtivo e de chamado investimento em novos ativos produtivos que eu acho que são muito significativos. Para o bem ou para o mal, Portugal está neste momento a atrair a atenção do mundo, é visto como um país estável, como um país que trata bem os investidores estrangeiros e, nesse sentido, isso é positivo num país que precisa de capital e que precisa de investimento. Sr. Presidente, peço desculpa do tempo que tomei, mas uma parte dele foi pedir desculpas pelo meu próprio equívoco.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vamos passar à terceira ronda, que eu tenho aqui algumas inscrições e pergunto também, PCP, Bloco de Esquerda, não? CDS, ok. Muito obrigada. Portanto, vou passar ao PST. Sr. Deputado Cristóvão, 2 minutos. E é que nós vamos ter uma reunião a seguir, só estou a avisar, como o senhor deputado sabe, até porque do Grupo de Trabalho e Turismo, temos a reunião às 6. Portanto, senhor deputado Cristóvão Norte, 2 minutos.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor Ministro, o programa de apoio de redução tarifária é um programa bem-vindo, que corre no sentido certo e que o PSD apoia. Todavia, este programa tem alguns problemas, um dos quais tem a ver com a circunstância em que largas áreas do país não é possível. Em largas áreas do país, por razões compreensíveis, é difícil aplicar o programa. Porquê? Porque a rede de transportes públicos é incipiente ou pura e simplesmente não existe. E, portanto, há, e muitas vozes se levantaram, pessoas que questionaram. De facto, a medida é positiva, e indiscutivelmente para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas depois há o resto do país pergunta, em alguma medida, para que é que eu quero uma redução significativa no preço do passe se eu não tenho acesso a transporte público? E, portanto, coloca-se, do meu ponto de vista, em nome da equidade, a necessidade de decidir no sentido de haver aqui um mecanismo de natureza compensatória. Porque esta medida visa dois propósitos. Um propósito é assegurar a mobilidade das pessoas, o outro propósito é a descarbonização. No caso da mobilidade, da descarbonização, ela só pode ser atingida nos grandes centros urbanos. Dificilmente ela consegue ser atingida nas zonas menos densamente povoadas. E aí é importante assegurar a mobilidade das pessoas que olham e que não têm transportes públicos e que não há até massa crítica para que venham a ter transportes públicos com essa regularidade. Portanto, a questão que se coloca aqui, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, quando tomou funções, tocou na questão das portagens, a redução que fez é uma redução que é só para os veículos de mercadorias e, portanto, a esmagadora maioria dos portugueses ficaram à margem dessas reduções que se verificaram nas portagens. Essa não é absolutamente imprescindível para assegurar a igualdade de oportunidades e para reduzir o custo de contexto das pessoas que seja aplicada uma redução significativa nas executas, de modo a garantir que aqueles que neste momento têm maiores custos de contexto possam circular, vendo assegurada a sua mobilidade.
Muito obrigada, Sr.
Relembro, só para terminar, Sra. Presidente, que, por exemplo, no caso do Algarve, o Partido Socialista apresentou uma proposta a título imediato que consistia numa redução de 50%. O Bloco de Esquerda, o PCP, à vez, tem defendido intransigentemente o fim das portagens nas executas e apresentado propostas, mas, de facto, 4 anos envolvidos, aquilo que se verifica é que não houve nenhuma alteração nesse domínio e que agora, em face desta medida do Governo, abre-se aqui uma boa oportunidade para se rever o tema e assegurar a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou passar ao grupo parlamentar. Sr. Deputado, já acabou de falar, certo? Sim. Obrigada. Está certo. Sr. Deputado, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Marcelo.
Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente, a equipa que acompanha o Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Tenho estado com atenção a ouvir aqui todos os comentários que têm sido feitos e quero começar por dizer que realmente o PSD é um partido muito crítico em relação ao Governo. O CDS é mais contido, mas eu penso que este Governo tem feito coisas boas. E tenho 4 questões para colocar e penso que vamos estar todos de acordo. Todos de acordo com elas. E ponho a primeira pergunta. Há mais emprego ou não há mais emprego? Primeira questão. Há mais contribuições para a Segurança Social ou não há mais contribuições para a Segurança Social? Há menos desemprego ou não há menos desemprego? Há mais poder de compra ou não há mais poder de compra? Calma, calma. Olha, agradeço que não me interrompa, está bem? Agradeço que não me interrompa, está? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Agradeço que não me interrompa. Portanto, isto são coisas boas para a economia. E como são coisas boas para a economia, penso que com pouco consegue-se muito. Que é o que vocês não me perdoam. Com pouco, consegue-se muito. Com pouco, consegue-se muito. E felizmente, em boa hora, que o Governo tomou essas atitudes. Agora, quero falar noutro tema que penso que é a joia da coroa deste país, que é o turismo. Turismo, penso que, nomeadamente nos grandes centros urbanos, a restauração e a hotelaria, e quero nomeadamente ser aqui uma crítica aos empresários. Os empresários ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro, têm que ganhar muito dinheiro. E esquecem-se dos trabalhadores. Trabalhadores na hotelaria ganham o salário mínimo nacional, ganham 600, 700 euros. Como é que é possível? Aliás, e nós, e mais, nós não temos bons trabalhadores na hotelaria. Porquê? Porque eles não têm incentivos para trabalhar na hotelaria. Portanto, isto... Calma. A grande maioria não. Para já não temos trabalhadores que cheguem para o movimento que estamos tendo. Nomeadamente nos grandes centros urbanos, em Lisboa, no Porto, no Algarve, em todo o país genericamente. E por isso temos que olhar para isso de uma forma correta e de uma forma justa, para que efetivamente essas pessoas possam melhorar as suas condições de vida. E depois, aqui, por exemplo, o PSD referiu-se aos empresários, à carga fiscal dos empresários. O Sr. Ministro acabou de dizer, nas conversas que tem tido até com os seus empresários, que eles até não se queixam da carga fiscal. Agora, eu quero dizer aqui uma coisa. Os nossos empresários, infelizmente, estão muito mal preparados. Nós não temos bons empresários neste país. Temos poucos bons empresários neste país. E mais. E ninguém fala
muito
nisso.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não, desculpe, deixe-me só terminar. E ninguém fala nisso.
Eu estou a pedir que para terminar e até estou-lhe a dar
um desconto. E ninguém fala nisso porquê? Vocês têm receio dos empresários? Têm receio? Têm receio de falar dos empresários? Falem nos empresários. Os empresários são necessários, evidentemente, mas os trabalhadores também são. E quem faz a produtividade das empresas é a estratégia do empresário e depois são os trabalhadores que completam essa produtividade. E agora, para terminar, tinha uma pergunta a fazer ao Sr. Ministro.
Agradeço que...
É já para terminar.
Não, como é a primeira intervenção do Sr. Deputado na Comissão, vamos lhe dar saúde, mas agradeço que termine mesmo, Sr. Deputado.
Queria perguntar ao Sr. Ministro o seguinte, o que é que o interior, dado que eu sou uma pessoa do Distrito de Porto Alegre, o distrito menos povoado do país, o que é que o interior pode esperar do Governo? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, até para responder ao repto que tem sido simpático pelo Governo, quero continuar simpático. E, portanto, o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, falou de um setor, e só falo nele porque a Comissão teve aqui largos períodos de avaliação e de análise, com alguma preocupação que afetam a credibilidade do comércio, mas da economia em geral, tinha a ver com as precárias condições em que a ASAI exercia a sua atividade. Eu sei que o Governo fez um programa de fiscalização dos agentes económicos, falou na ASAI. Eu registei que resolveram o problema das carreiras, problema antigo e que vários governos tentavam. Mas o que ouvimos nesta comissão, da parte quer do sindicato, quer do próprio diretor, não nos deixou preocupados quanto à falta de capacidade de meios técnicos, de laboratórios, de capacidade de fiscalização das atividades económicas, de reagentes, por exemplo, e isso foi na altura, inclusivamente, eu só faço a pergunta porque o Sr. Ministro falou nisso, pensei que tinha novidades, porque tive até a oportunidade, e todos os grupos parlamentares, de pedir que a descrição de tão alarmante que era nos fosse dirigida por escrito, e foi. E, portanto, talvez uma explicação do que é que quer dizer este pacote de fiscalização dos agentes económicos, nomeadamente nas novas capacidades da ASAI, seria interessante ficarmos um pouco mais esclarecidos sobre isso. E compensei o tempo, Sra. Presidente.
Sim, muito obrigada agora pela colaboração, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Três questões muito breves. O Sr. Ministro, na sua primeira intervenção, mencionou algumas medidas, mas não detalhou, relativamente, quer em relação à ASAI, quer em relação à APMEI. Não estou a referir-me às carreiras inspectivas da ASAI e àquilo que já foi alcançado. Estou a referir-me aos investimentos concretos e aos meios técnicos que o Sr. Ministro referiu, porque o problema é sério e é antigo. Quer dizer, isto não é um problema que tenha um ano ou dois ou três, mas mantém-se e existe, e portanto essa questão, quer em relação aos profissionais da ASAI, quer em relação ao reforço de meios e ao reforço pessoal no IAPMEI, que é um assunto que também temos vindo aqui a colocar, agradecia que pudesse transmitir alguma informação em concreto e com detalhe. Na última reunião, nós colocámos um assunto ao qual eu agora queria regressar. À luz das notícias mais recentes que dão conta dos desenvolvimentos na disputa entre a União Europeia e os Estados Unidos em relação à indústria aeronáutica. Estamos perante uma situação, um duelo de gigantes, digamos assim. Agora, dá-se o caso de nós termos em Portugal indústria aeronáutica que é controlada pela Embraer, que recentemente passou para a esfera da Boeing. Eu gostava de lhe perguntar, o Sr. Ministro disse que aquela fusão Embraer-Boeing não teria, supostamente, implicações nas unidades em Portugal, falamos da OGMA e falamos da própria Embraer, a sua unidade no Alentejo, em Évora, mas eu gostava de lhe perguntar se é assim, se continuamos com algum cordão de separação entre aquela indústria aeronáutica, esta portuguesa, que na verdade é controlada agora, neste caso, pela Embraer Boeing, que separe essa realidade do processo que tem vindo a agudizar-se, ao que parece, inclusive agora ao nível da OMC, em relação à disputa entre os Estados Unidos e a União Europeia. Para terminar, terceira e última questão, queria agradecer, mesmo para terminar, Sr. Presidente, agradecer muito a reflexão que teve a amabilidade de partilhar connosco sobre o eventual impacto de uma alteração à atual lei dos despejos relativamente à disponibilização, oferta, menor ou maior, dos imóveis no mercado de arrendamento, em função dessas eventuais alterações. Agora, eu queria só chamar a sua atenção para a realidade das empresas concretas e das situações concretas que estão a verificar-se e ao massacre que tem vindo a acontecer desde os centros históricos e não só, com os problemas que aquela lei dos despejos que foi aprovada no governo anterior está ainda hoje a causar um impacto muito grave e muito problemático em relação às pequenas, em especial às micro e pequenas empresas, e, portanto, não estamos a falar, na teoria, sobre o que poderá acontecer às empresas que onde
muito vir. Obrigada, Sr. Deputado.
Estamos a falar aos problemas atuais graves que a atual lei dos despejos está a causar às micro e pequenas e médias empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu vou passar ao Sr. Deputado Paulo Neves, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria-lhe trazer aqui a questão da Zona Franca do Centro Internacional de Negócio e Registro de Navios da Madeira. O Sr. Ministro, com certeza, há de concordar comigo que estamos a falar de um tema que diz respeito a todo o país e não só à região autónoma da Madeira. Se preferir, era quase uma sensibilização ao Sr. Ministro para a importância deste Centro Internacional de Negócios, não só para a Madeira, como também para o Portugal inteiro. Nós estamos a falar de um Centro Internacional de Negócios que é estratégico para Portugal. E aquilo que eu lhe pedia ao Sr. Ministro, e já pedi também a colegas seus do Governo, é que olhem para este Centro Internacional não como um Centro Internacional da Madeira, mas como um Centro Internacional do país inteiro, com uma importância enorme para a economia portuguesa. Aquilo que nós temos conseguido captar neste Centro Internacional de Negócios nunca poderia ser captado se não fosse por um Centro Internacional de Negócios. Ou seja, aquilo que nós temos captado de investimento estrangeiro para o Centro é investimento estrangeiro que vem para Portugal e não apenas para a região autónoma da Madeira. Como é evidente, estamos a falar de um centro que tem uma importância fiscal enorme para a região, mas também tem resultados fiscais para o resto do país. Portanto, eu queria lhe chamar a atenção disso. Também o registro de navios igual, já estamos a falar do terceiro maior registro de navios da Europa. Portugal é um país atlântico, necessita deste centro de registro de navios, é por isso que eu pedia o seu entusiasmo e que promovessem, defendessem este Centro Internacional de Negócios, que aliás o seu colega das Finanças já alguma coisa tem feito e bem, mas também pedia isso. Senhora Presidente, só para terminar, Sr. Ministro, eu não resisto só a dois comentários de duas declarações que fez, e sei que convive muito bem com o contraditório. O Sr. Ministro insistiu que as exportações são uma grande prioridade deste Governo, se não mesmo a prioridade deste Governo. Sr. Ministro, o crescimento económico do país de 1,7, 0,3 é feito pelas exportações, o resto é pelo mercado interno. Portanto, se isto é o grande, como dizem os franceses, Vale Bataille, se é a grande aposta deste Governo, são as exportações, só falo 0,3, do crescimento económico, e eu penso que não está muito correto que diga isso. Outro comentário muito rápido.
Muito obrigada.
Sobre a competitividade das prestações portuguesas. Há um relatório recente da Comissão Europeia que diz que Portugal é o terceiro com mais barreiras ao investimento estrangeiro. Portanto, Sr.
Ministro, muito obrigada, Sr. Deputado, e merci.
Muito obrigado,
obrigada. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus, pela PS. Do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria ter aqui duas questões para colocar, mas antes disso queria fazer uma consideração sobre aquilo que também fomos aqui ao longo da tarde ouvindo dos partidos que críticos da solução governativa que está a governar o país. É evidente que os índices económicos da situação do país conseguem desmentir toda a teoria que aqui passou hoje. só não vê quem não quer ver, porque isso é mais que evidente, é pegar nos números e ver o crescimento em todos os índices que cresceu, ainda que as exportações representem apenas 0,7% do volume da economia. Portanto, e só também num contexto de pré-campanha eleitoral é que os deputados não querem ir, digamos, à realidade e reconhecer o progresso que este governo nos 4 anos conseguiu. Mas, no entanto, tenho aqui uma pergunta para colocar ao Sr. Ministro. Aliás, já lhe coloquei numa outra altura e gostaria de que o Sr. Ministro partilhasse connosco as preocupações que tem e que soluções vislumbra para resolver este problema que é, do meu ponto de vista, estrutural e muito grave ao país. Tem que ver com os problemas com que se confrontam as empresas, setores tradicionais, desde o turismo, a indústria têxtil, o calçado, a construção civil, a metalomecânica, com falta de mão de obra que o país tem. É gravíssimo este problema, já o abordámos numa reunião. Eu acho que não é apenas o problema dos salários da imigração, também há de ser por aí. Eu julgo que nos anos em que o país foi convidado a emigrar com uma política de salários muito baixos, eles foram emigrando e hoje não querem regressar, porque realmente os salários aqui são muito mais baixos do que o que estão lá a ganhar nos países para onde tiveram que forçosamente decidir ganhar a vida. Mas a verdade é que nós temos um problema estrutural que não é resolvido. Eu não sei que, também não tenho solução nenhuma, não sei se alguém tem, e não sei qual é a solução que o governo pode, mas que temos este problema de... Temos este problema gravíssimo que é hoje resolver, e eu acho que os empresários, em conjunto com o Governo, deviam estar uma estratégia, porque há soluções, até conheço alguns empresários que estão dispostos a formar centros de emprego com mão de obra africana, com mão de obra de outros países, para dar resposta a parte deste problema. Portanto, não sei que reflexão o Governo pode fazer ou está a fazer para resolver este problema. Obrigado.
Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios. PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu não era para intervir, mas tenho que intervir, Sr. Ministro, para lhe falar da verdade. Para lhe falar da verdade pelo seguinte motivo. Nós sabemos, o Sr. Ministro sabe, eu sei, toda a gente nesta sala sabe, que o ponto de partida deste Governo não foi o ponto de partida que partiu o Governo do PSD e do CDS. Não foi. Foi completamente diferente e o nosso Governo apanha um país completamente em queda e tem que inverter essa tendência e este Governo apanha um país com resultados positivos que depois fez crescer muito ou pouco a discussão feita durante a tarde. Sr. Ministro, tenho que reconhecer que a sua intervenção aqui hoje foi politicamente hábil, isto é um elogio, intelectualmente séria. Porquê? Porque defendeu aqueles que são os números do Governo sem negar ou sem colocar em causa coisas que são verdades históricas. Ao contrário, e agora faço aqui um registro e um protesto, ao contrário do Partido Socialista, porque é espantoso. Primeiro, não é muito leal, parlamentarmente, um partido dirigir uma audição parlamentar do Ministro a um ataque a outro partido que não se pode defender. Porque a audição não é para isso. Segundo, Sr. Ministro, é estranho que no final do mandato, Sr. Ministro, o PS, que tinha se calhar coisas para aqui evidenciar como grandes bandeiras e conquistas deste Governo, passou 8 de 9 minutos a atacar o PSD. E isto revela o quê? Primeiro, é tentar reescrever a história e não vale a pena o que ela está escrita e nós repetiremos a verdade às vezes forem precisos. Mas principalmente a parte do Partido Socialista revela muito má consciência, porque passar a audição do Ministro que vem cá numa audição regimental, em vez de um, fazer perguntas ao Ministro, dois, evidenciar as conquistas do Governo, passar a audição ao Sr. Ministro a fazer ataques ao PSD, comparando aquilo que é incomparável, não nos parece, muito útil do ponto de vista parlamentar, depois, muito pouco leal e, principalmente, injusto para quem não se pode defender, como é o nosso caso, porque os nossos à parte são sempre censurados pela senhora Presidente. Muito obrigado.
Não sei se isso é alguma questão para eu mudar para aquela bancada e ir intervir agora, porque o PSD está agora a ser o último nesta ronda e não sei se me está a convidar a tomar lugar na bancada do PS. Bom, eu vou... Não, eu estou a responder a uma... Ok. Então vou ainda passar a palavra a outra senhora deputada do PSD, a senhora deputada Fátima Ramos, que se inscreveu já tardiamente, mas eu dou-lhe a palavra, porque sei que vai ter uma atitude responsável.
Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento a Sra. Presidente, os senhores e os senhores deputados. Sr. Ministro, é um facto que Portugal, os níveis têm tido crescimento, é um facto, mas é um facto que esse crescimento tem estado abaixo daquilo que era desejável. Ou seja, é um facto que vários países nos têm ultrapassado num período em que era desejável que, de facto, o país crescesse mais. Sabemos que foram tomadas algumas políticas por parte do governo que contribuíram para esta situação, mas neste momento, eu mais do que estar aqui a criticar, até porque não consegui ouvir toda a audição, queria sugerir ao Sr. Ministro duas coisas. A primeira é, para que o país tenha um desenvolvimento harmonioso, é necessário que se desenvolva em todo o país, isto é, não basta termos crescimento económico, é preciso termos desenvolvimento económico e é preciso que de facto se gere riqueza também nas zonas que são normalmente mais desfavorecidas. E por isso a pergunta que eu lhe fazia era, por um lado, um apelo para que o Governo tente captar investimento estrangeiro e investimento também nacional para essas zonas que são mais desfavorecidas, nomeadamente para o interior e para toda a zona centro-interior do país, mas também que, para além de captar, tente criar regras que, de facto, incentivem a que empresas se localizem, portanto, nessas zonas do território. E, por isso, e na sequência destas questões, queria-lhe perguntar se tem conseguido novos investimentos para estas zonas. Isto é, eu sei que há investimentos de expansão na zona, empresas que já existiam e que têm feito os seus projetos ao abrigo dos fundos comunitários e têm feito as suas candidaturas, mas a minha pergunta é que novos investimentos é que têm sido captados, nomeadamente para o centro do país e para o distrito de Coimbra, para o seu interior, que novos investimentos é que têm sido captados para estas zonas do território e se estão investimentos em marcha para serem implementados neste mesmo território. E depois, mais uma vez, sensibilizá-lo para a importância, de facto, investir por todo o país e não apenas em algumas zonas, para que tenhamos mais coesão territorial, que é isso que se deseja.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, finalizamos agora esta ronda. Agradeço a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem cerca de 17 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões que colocam.
Desculpe, Sr. Ministro.
É só para interpelar a mesa, para comunicar que eu vou ter que abandonar a sala, tenho que sair, e não é por falta nenhuma de respeito ao Sr. Ministro, como é óbvio, e por isso peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Ministro. Por favor, pode responder.
Estou a zeros, portanto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, obrigado pelas questões. Sr. Deputado Cristóvão Norte, o programa de redução tarifária também não é um programa que acompanho diretamente, mas percebo as questões que está a colocar e julgo que, como disse, é um tema de mobilidade e é um tema de eficiência energética para o nosso país e descarbonização e eficiência energética ao mesmo tempo. E desse ponto de vista, isso significa que onde o tema é mais sensível e mais importante é mesmo nas áreas metropolitanas. Isso também tem um reflexo na fonte de financiamento deste programa, que decorre essencialmente do Fundo Ambiental para suportar programas de descarbonização. Eu julgo que há um movimento interessante que se tem verificado e que é, em muitas comunidades intermunicipais, tem havido uma reflexão diferente à volta do tema do transporte coletivo e da forma como se pode mobilizar o transporte coletivo em zonas que tradicionalmente não eram assim servidas, sobretudo para transporte intermunicipal, e que claramente precisam disso. Eu acho que é um movimento que devemos apoiar e devemos ver como é que funciona, sem embargo de, como já disse e como é público, estarmos a trabalhar também noutros temas à volta da mobilidade nas regiões do interior, seja em termos de estimular mais movimentos de transporte público flexível, seja com outras soluções de mobilidade. Sr. Deputado Pedro Morcelo, respostas às questões que colocou, há mais emprego, efetivamente, há mais contribuições para a segurança social. O Sr. Deputado fez considerações sobre o setor turístico, que é de facto um setor muito importante. É um setor que criou 100 mil empregos nestes 3 anos. 100 mil empregos. E queria dizer duas coisas a propósito da reflexão que fez. A primeira é um apontamento. O Sr. Deputado disse que há maus empresários neste país. E eu gostava de dizer que há bons empresários neste país. Há bons empresários neste país. É difícil, e se conhecesse os exemplos de empresários pequenos e grandes que, nas mais diversas circunstâncias, procuram fazer avançar um negócio, manter portas abertas, crescer, expandir, etc., teria tanta admiração por eles como eu tenho e como eu acho que é merecedor do respeito de todos nós. No setor do turismo, há, em termos de trabalho, primeiro, realidades distintas. Quer ao nível de subsetor, é diferente do setor do alojamento do setor da restauração, quer ao nível até de empresas. É um setor muito grande, com muitos, uma mão de obra muito, muito grande e diversificada, e as realidades são diferentes. Mas eu acho que, apesar de tudo, as nossas últimas interações com o setor são também num sentido de perceber que há uma consciência também no setor da necessidade de mudar a imagem, e isso implica mudar a substância, daquilo que são as condições de trabalho no setor turístico. É um setor que é duro para os recursos humanos, são longas horas, são horários com coisas muito difíceis e, portanto, ao nível da organização do trabalho, ao nível da inovação, para permitir, mais uma vez, aumentar a produtividade e conseguir ter uma melhor proposta de valor para os recursos humanos, vejo muita preocupação nesse sentido que, do setor, e seguramente o Ministério da Economia tem-se colocado à disposição para também apoiar esses movimentos que são importantes. Para o interior, Sr. Deputado, eu se calhar responderia às questões que colocou, à questão muito específica que colocou, em conjunto também com as questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Fátima Ramos e por outros senhores deputados, e iria se calhar responder em conjunto. Senhor Deputado Hélder Amaral, ASAI. A ASAI tem uma posição importante no nosso país, funciona como... É um organismo com características muito especiais mesmo ao nível da União Europeia, porque é ao mesmo tempo um órgão de polícia criminal, mas também tem competências técnicas únicas em matéria de segurança alimentar. Tem dado um grande contributo para o combate à informalidade, tem dado um grande contributo para a melhoria da própria oferta alimentar e oferta de serviços e de estabelecimentos no nosso país. O seu papel é inestimável. É por isso que quisemos reforçar, quer do ponto de vista dos recursos humanos, quer dos recursos técnicos. Neste momento, já temos cerca de 500 trabalhadores na ASAI, eram 461 há 3 anos atrás. Neste, aumentámos o quadro de inspectores e queremos continuar a fazer esse movimento. Fizemos um esforço grande na unificação das carreiras de inspeção e da sua valorização e procurámos, ao mesmo tempo, também melhorar os recursos materiais. Iniciámos o programa de medicina no trabalho, que era uma reivindicação antiga dos quadros da ASAI, que está neste momento já plenamente em funcionamento. Temos um programa que está neste momento pendente no Tribunal de Contas para a aquisição de veículos para os inspectores, e estamos também a fazer programas no sentido de investimento, designadamente nos programas e nas plataformas de gestão processual, que é importante para aumentar a eficácia da ASAI. Temos neste momento candidaturas apresentadas na modernização do Laboratório de Segurança Alimentar, que é absolutamente indispensável também e que tem uma candidatura significativa pendente, e finalmente na desmaterialização das operações de fiscalização, o que implica novas formas de trabalhar por parte dos próprios inspectores da ASAI para poderem interagir melhor com o público em geral. E ao mesmo tempo queria também significar o esforço muito grande que a ASAI tem feito no sentido de preencher melhor e ser mais visível o papel que tem na qualificação da oferta e não aparecer exclusivamente como uma entidade com funções repressivas ou punitivas. Temos precisamente por isso trabalhado no sentido da normalização das regras de fiscalização e dos parâmetros de fiscalização, estas medidas simplex que aprovámos, a fiscalização de uma só vez, as fichas de inspeção normalizadas, tudo isso são ferramentas que reforçam a confiança dos agentes económicos na ação da ASAIA, a sua previsibilidade e que lhes permitem também qualificar-se, e acho que isso é muito importante. Isto responde também a uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que igualmente perguntou sobre o tema do IAPMEI. Entendemos que o IAPMEI é um dos organismos estruturantes do Ministério da Economia, com um papel muito importante nas políticas públicas de apoio empresarial das últimas décadas em Portugal. É preciso revalorizar a função do IAPMEI e, designadamente, revalorizar também a sua atividade específica de apoio empresarial. O IAPMEI tem pressões muito intensas sobre os seus recursos ao nível, por exemplo, das suas funções como organismo intermédio na gestão de fundos estruturais. Foi por isso que contratámos serviços externos de auditoria para apoiar o IAPMEI para recuperar atrasos nos pagamentos às empresas. Esperamos conseguir até final do primeiro semestre dar um movimento muito importante aos pedidos de pagamentos que estão pendentes e que, de facto, precisam de uma atenção. Tomaram-se medidas em termos de organização e reafetação de recursos humanos também para responder a isso, mas isso é apenas uma parte da atividade do IAPMEI. Eu diria que a função mais nobre é mesmo o apoio empresarial, é mesmo a capacidade que têm de apoiar o esforço dos empresários na inovação, na qualificação. Têm sido protagonistas absolutamente decisivos nestes últimos meses em matérias como a indústria 4.0, na organização dos Open Days, na mobilização e no redesenho das redes de fornecedores. Tudo isso são as funções que o IAPMEI tem feito no sentido de apoiar a modernização do nosso tecido empresarial, que é inestimável e que tem que continuar a ser apoiado. Os conflitos entre a União Europeia e Estados Unidos em matéria de aeronáutico são questões a que estamos, obviamente, atentos. Queria esclarecer, no entanto, o seguinte. A Zogma estão fora da joint venture entre a Embraer e a Boeing. A Zogma continua a ser da Embraer e, aliás, estão a ter uma atividade muito importante e que vai continuar a ser muito significativa no crescimento da atividade económica no nosso país. A Boeing, a intenção que tem é de reforçar a produção nas fábricas de Évora, são linhas modernas e, portanto, independentemente de algum momento conjunturalmente menos significativo, pensamos que, sendo aquelas unidades produtivas muito modernas, do melhor que existe no mundo, eles irão ser aproveitados por aquele que continua a ser um grande fabricante mundial. Fez-me mais uma pergunta sobre o arrendamento comercial, Sr. Deputado, não tenho mais detalhe. Percebo a situação dos arrendamentos passados e da situação do pequeno comércio e, particularmente, das lojas com história que nos merecem alguma preocupação. A minha reflexão era uma reflexão de fundo, a dizer criar um regime de arrendamento que permita facilmente interessar pessoas e investidores na disponibilização de instalações para as empresas, seja do setor comercial, seja do setor industrial ou de logística, parece-me importante e é isso que gostaria de ver assegurado. Sr. Deputado Paulo Neves, obviamente o Governo está muito consciente da importância da Zona Franca da Madeira e por isso mesmo tem, junto da Comissão Europeia, tentado fazer valer a posição de Portugal e que não é apenas a do Governo da Região Autónoma e julgo que nessa matéria, embora não esteja inteiramente por dentro da questão, julgo que há uma absoluta sintonia entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma. O Registro Internacional de Navios, obviamente, também é uma componente essencial da nossa afirmação como país que valoriza o seu território marítimo e por isso não precisa de me sensibilizar para um tema que, obviamente, tem da minha parte muita atenção. Sobre o crescimento do PIB pelas exportações, o contributo das exportações para o PIB, o Sr. Deputado mencionou, e bem, 0,3%. Isso são as exportações líquidas de importações. E, portanto, aquilo que lhe dizia era que, precisamente, uma economia aberta é uma economia que há de continuar a fazer crescer exportações, mas também importações. Nós queremos que o contributo da procura externa líquida, isto é, a diferença, vá aumentar. neste momento, e é isso que nos obriga não apenas a fazer crescer o esforço de exportações, mais intensidade tecnológica, apoiar as empresas na diversificação de mercados, sobretudo para mercados fora da Europa que crescem mais, e onde precisamos, podemos apoiar e estamos a trabalhar no sentido não apenas da prospeção de mercados, mas também de encontrar novas ferramentas de financiamento da atividade exportadora que, para esses países fora da União Europeia. Mas também temos que continuar a fazer um esforço no sentido de substituição de importações, é por isso que projetos como as redes de fornecedores são muito significativas, mas também no sentido de tudo o que seja eficiência energética, o apoio ao investimento na eficiência energética das unidades produtivas, dos edifícios, dos transportes, ajuda-nos a reduzir o peso das importações de combustíveis fósseis, que pesam muito na nossa balança comercial. O Sr. Deputado Fernando Jesus colocou a questão da falta de mão de obra. De facto, volto a frisar, é a principal preocupação dos empresários em todas as regiões e em quase todos os setores. E, independentemente das questões de fundo que já fomos mencionando aqui, queria lhe dizer que temos estado a trabalhar num aspecto que foi muito bem identificado e temos estado a trabalhar sistematicamente no sentido de conseguir aligeirar, simplificar e tornar mais reduzidos os processos de vistos. Os empresários, e são duas coisas que podemos fazer para tornar mais fácil a captação de mão de obra estrangeira, que devemos procurar cultivar como o país aberto que somos, para além da tentativa de conquistar os nossos recursos humanos no exterior. E, nesse sentido, temos vindo a aligeirar, a trabalhar no sentido do aligeiramento dos recursos. A breve trecho poderemos partilhar várias iniciativas que tomámos nessa matéria. Eu posso desde já dizer que há duas coisas que são importantes neste aspecto. Uma foi o chamado regime Tech Visa, que quisemos alargar a um número mais elevado possível de empresas. Eles simplificam bastante. O regime Tech Visa, basicamente, neste momento, destina-se a atrair recursos humanos qualificados que tenham um processo mais simples de apreciação, independentemente do setor em que a empresa que procura os recursos humanos qualificados se situa. Dantes estava mais para os setores tecnológicos. Aquilo que nós dizemos é, tanto precisa de um engenheiro qualificado uma empresa que está no setor das tecnologias de informação e comunicações, como uma empresa têxtil ou uma empresa industrial ou da natureza. Portanto, isso é uma medida de simplificação. Outra medida muito importante, também já conhecida, já pública, foi a capacidade de reconhecimento de entidades idóneas para processarem pedidos de visto, que era uma faculdade estabelecida na lei que ainda não estava reconhecida, o que significa que muitos processos de apreciação de pedidos de visto podem passar a ser feitos por outras entidades que não apenas os nossos postos ou secções consulares. Vamos aprovar o contingente de recursos humanos que correspondem a ofertas de emprego, mas há uma outra coisa que podemos fazer e estamos a trabalhar, que é, com o IEFP, procurarmos publicitar e ir para fora, publicitar junto de outros locais aquilo que são as ofertas de emprego em Portugal, ou seja, não apenas estar, é trabalhar com as empresas e com as comunidades intermunicipais para dizer, nesta região existem estas ofertas de emprego, vamos trabalhar nisto. Sr. Deputado Paulo Rios, eu acho que não estou a reescrever a história, estou a reconhecer que a nossa história comum foi feita de altos e baixos, mas que eu acredito profundamente que o nosso percurso coletivo é um percurso de que todos nos devemos orgulhar e que devemos reforçar-nos mutuamente. Devemos dizer que os sacrifícios que fizemos também têm aqui agora algumas recompensas, que todo o esforço que coletivamente este país fez na última década foi difícil e que é importante que hoje em dia que estamos a crescer, não apenas prossigamos o caminho do crescimento, mas também que partilhemos o mais possível o fruto do crescimento, para que toda a população sinta que estamos juntos e que estamos a trilhar um caminho de futuro. Senhora Deputada Fátima Ramos, em conjunto com o Sr. Deputado, para o interior. Já falei daquilo que foi o esforço de discriminação positiva nos sistemas de incentivos que temos lançado e que nos permitiu que, do que são novos investimentos e não apenas expansões, 60% das intenções de investimento que agora nos apareceram na candidatura são para territórios do interior. Lançámos o programa de captação de investimento para o interior, que basicamente pretende não apenas facilitar os processos de licenciamento para intenções de investimento no interior do país, diminuindo o valor daquilo que nós temos hoje em dia, o regime do SPIN, que é para investimentos de grande dimensão. Nós vamos aplicar o mesmo regime para investimentos de menor dimensão que se situem no interior do país. E estamos também a trabalhar com a AICEP no sentido de fazer, nos programas de captação de investimento, uma atenção especial às oportunidades de investimento que existem no interior. Isso implica também um grande trabalho com as comunidades intermunicipais na identificação de áreas de localização empresarial, no mapeamento das restrições ao investimento que possam existir por razões de ordenamento de território, mas é um trabalho que está a ser feito porque é um trabalho que, como diz a Sra. Deputada, é muito importante para o nosso país. Captar investimento, que cria emprego, permite reter população, não é o único esforço que temos que fazer relativamente ao interior do país. Temos que reconhecer que, fora dos grandes centros onde o investimento se está a situar, há populações que estão envelhecidas, que precisam de apoio diferenciado e mais significativo nos próximos anos. Isso vai ser um grande desafio com o que o país se vai confrontar na próxima década. E também temos que pensar como é que tratamos uma paisagem rural, um território rural, onde há pouca gente e que não pode ser deixado ao abandono. São as três tarefas decisivas para o interior do país a que espero que todos coletivamente saibamos responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Quero agradecer-lhe também toda a disponibilidade na resposta a todas as perguntas das senhoras e dos senhores deputados. No fim destas 3 horas e meia de audição, mais uma vez agradecer-lhe e também aos senhores secretários de Estado e lembrar aos senhores deputados que ainda vamos ter uma reunião do Grupo de Trabalho de Turismo. Muito bom.